Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Antes de mais nada, peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e impulsionar os nossos episódios para mais telespectadores. Dessa forma, você reforça o meu comportamento de voltar aqui, chamar convidados para falar com você sobre temas, principalmente temas técnicos, mas também sobre temas relevantes para a sua vida de uma maneira geral. Hoje nós estamos aqui num sábado de manhã chuvoso em Florianópolis, portanto o seu like é merecido. Mais uma vez voltamos com o professor Alex Rafacho, tivemos dois episódios aqui, um como co-host e acho que o primeiro episódio do canal.
Primeiro.
Wesley Podcast, que já está com 600 mil visualizações no momento desse vídeo, desse que a gente está gravando. Um episódio de um professor de uma universidade federal que dá aula para 40, 50 alunos. Alcançou 600 mil pessoas explicando a trajetória de um alimento desde que você vê ele até o momento que ele sai do seu corpo, né, professor?
Parece que as pessoas comem, né? Então,
que legal, cara. Como é que foi aí a sua experiência de receber esse feedback do público de ter 600 mil pessoas te assistindo?
Muito bom, Wesley. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade, o carinho aí, a confiança por estar aqui, então, pela terceira oportunidade. Eu não esperava isso, né? Realmente a gente não tem essa habilidade de se expor ao público, foi um desafio e continua sendo um desafio. Eu tomei o cuidado de avaliar cada comentário lá, achei muito bacana o que eu falei, deixa eu ver o que o pessoal está colocando para nós ali, né? E obviamente que tem comentários de todos os tipos, mas independente do comentário, do teor, eu fiquei muito feliz em ver que uma boa parte conseguiu entender o recado e se viu sintonizado com o conteúdo, né? E eu entendi que precisa melhorar um pouco o vocabulário, o linguajar, embora eu entenda aqui contigo que a gente não está tão preocupado em deixar o tecnicismo de lado.
Perfeito.
Mas eu prometo que hoje eu vou tentar melhorar um pouco o meu vocabulário e tentar chegar num nível talvez mais coloquial em algumas situações.
Legal.
Tá? Mas muito feliz aí com o feedback.
A linha editorial aqui do canal é justamente a gente manter um tom um pouquinho acima do comum, né?
Uhum.
Pessoal, se você precisar de suplementos, creatina, whey protein, barra de proteína, carboidratos para o seu treino de endurance ou suplementos de uma maneira geral para sua rotina, nós temos nosso apoiador, a Probiótica. Basta você usar o cupom Wesley que você ganha um descontinho lá no site da Probiótica. E esse aqui já vai para o professor aí depois que a gente acabar
Poxa.
A receber uma creatina e um whey protein. A nova embalagem lindíssima aqui da Probiótica. Professor, acho que hoje a gente está com uma proposta aqui um pouco diferente do habitual. Você me mandou mensagem dizendo que teve um contato com um livro e esse livro ressignificou algumas coisas que você... Quanto tempo já você dá aula nessa área para um livro desse tamanho, ou melhor, para um livro gerar uma mudança desse tamanho? Só para o pessoal entender.
Sim, bacana.
O tamanho do impacto.
Eu leio sobre o assunto de diabetes e obesidade desde a minha iniciação científica, que começou exatamente no ano 2000. Então, estamos indo aí para 25 anos. Lecionando conteúdo, são 12 a 13 anos. E eu diria que, como a grande maioria dos estudiosos do tema, eu cresci entendendo aquele status quo de que, basicamente, nós somos um produto daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Do ponto de vista energético, é quanto menos exercício, né, você gasta menos energia, e quanto mais você come, mais você adquire energia. Isso seria o suficiente para você justificar o progresso do peso corpóreo ao longo da sua vida. Isso não está desqualificado, não é de todo desarrazoado, mas isso não explica, Wesley, porque veja bem, há de fato pessoas que, mesmo se exercitando bastante, elas não conseguem perder peso. E aqueles que, reduzindo a ingestão alimentar, também não conseguem perder o peso, né? Então, há muito mais fatores que explicam isso. E quando a gente simplificou tudo do ponto de vista calórico, dizendo que toda caloria, independente do nutriente, do macronutriente, é a mesma coisa, isso é uma... há um certo equívoco aí que está sendo desconstruído mais ou menos a partir dos anos 2000, embora já houvesse alguma voz na década de 60 até 70 que trabalhasse nessa linha. E aí, tem um sujeito aí que aparece na minha vida, que é o professor Maurício, que esteve conosco aqui no episódio 70. E há uns 7 anos ele começou a me fazer uma provocação, inclusive à época, trazendo uma menção a um blog do Peter Attia, que é um médico, um clínico canadense, que inclusive esteve no Brasil recentemente, Muitas pessoas o acompanham. É, ele tem um livro, se não me engano, é Outlive, que o pessoal recomenda bastante. E desde então, o Maurício ele tem me provocado esse debate do peso dos carboidratos nessa balança do ganho de peso, mais do que calorias. Então vamos falar assim, olhar um pouco mais para a qualidade em detrimento da quantidade, né? E aqui no episódio 70, ele me presenteou com esse livro aqui, ó. É um livro que eu não... Desculpa, eu não sei exatamente a origem desse livro, mas até diz aqui, ó, tá nominal aqui, que é o número 142 de uma tiragem de 750 livros, tá? É possível encontrá-lo na Amazon, por exemplo, mas por um preço que não é muito convidativo para nós aqui, porque é aquela compra internacional. Bom, li esse livro e fiquei bastante, eu não diria surpreso, porque eu já havia me identificado com o conteúdo há uns 7 anos atrás, mas é muito interessante porque eu vou tentar fazer aqui uma defesa dessa linha do carboidrato, né, dentro desse livro, o porquê desse livro. Nós temos, especialmente um público, que é inegável que ele tem uma certa dificuldade de lidar com o carboidrato, que é o público que tem diabetes, tá? Lembrando que antes do diabetes tem o pré-diabetes. E antes do pré-diabetes, normalmente está associado com o ganho de peso, tá? Então, aqueles que vão defender que essa linha aqui, carboidrato e insulina, tem um peso bastante relevante no progresso do peso corpóreo, eles estão bem arrazoados. É uma teoria já bem sustentada, baseada em bastante dado empírico, que obviamente, Wesley, o que vai acontecer? Quando você tenta fechar apenas com um nutriente, vai vir debates acalorados. Os que defendem que o problema é da gordura não vão gostar de focar no problema do carboidrato, os que defendem o carboidrato não vão gostar que, né, se foque na gordura e vice-versa. Hoje eu vou tentar trazer para vocês um pacificador aí que provavelmente vai colocar ambos os nutrientes em contextos que não são interessantes, que são os alimentos ultraprocessados. Perfeito. Mas só fechando então esse livro, a gente não pode deixar de dizer para os pacientes com diabetes tipo 2, tipo 1, que existe uma ferramenta muito valiosa, que é a dieta restritiva em carboidratos, sim. Para que eles consigam fazer um manejo melhor da sua doença. Porque o status quo ele vai dizer o seguinte, não modifique a sua ingestão de carboidratos, desde que você faça a correção com a farmacologia. Na verdade, não é bem por aí, né? Agora, tem um ponto aqui que a gente tem que ter cuidado, que todos os autores eles vão ter algum grau de viés, em certa medida, porque... viés de supressão e de confirmação. Óbvio que quem vai defender a qualquer custo a linha do carboidrato insulina, talvez vai abrir mão de alguma evidência que não corrobore com o que eles queiram colocar e vão se apegar mais ferrenhamente naquelas que vão corroborar o que eles querem mostrar. Isso vale para qualquer linha. Para quem defende a linha da energia, que é o excesso da ingestão de calorias, para a linha do high carb, para o low carb, seja qual for. E, no final, vamos tentar entender que não se trata somente de dieta também. Então, isso aqui é uma proposta que a gente vai discutir hoje. Ela tem a sua validade, ela já está bem consolidada. Poucas pessoas conhecem, inclusive na clínica. E eu acho que vale a pena a gente Legal. Trazê-la aqui, tá bom?
Então, só para fechar aqui, ver se a gente compreendeu esse pano de fundo a partir da onde a gente vai começar... Realmente hoje quando você vê o debate, principalmente o debate que chega até o público, não o debate nos congressos e nas revistas científicas, uhum. mas o debate que os profissionais levam até a rede social, me parece, ou pelo menos de forma geral, que a conclusão final é, se você come mais calorias, se você ingere mais calorias do que gasta, você vai engordar.
Uhum.
Este livro, então, só para compreender, ele está partindo do pressuposto que a qualidade ou o tipo de caloria importa.
Com certeza.
É o primeiro ponto.
É o primeiro ponto.
E o segundo é que dentro de uma dieta para tratar a diabetes, a restrição de carboidrato e não só de caloria importa bastante.
Com certeza. Tá? Então, nesse caminho de que você ingerir mais energia, você vai ganhar peso, isso é correto, não está incorreto. O problema é quando você associa isso um tipo determinado de dieta, tá? Então, veja bem, existe uma dieta que é aquela dieta mais convencional associada à comida do dia a dia, que nós Tínhamos à nossa disposição desde sempre, antes da industrialização dos alimentos, que é uma dieta mais saciadora. Se você, por exemplo, pegar uma dieta com predomínio aí de alimentos mais naturais, minimamente processados, dificilmente, Aslan, você vai conseguir comer esse alimento em grandes quantidades e em repetidas vezes ao longo do dia. Tá? São dietas mais saciadoras. Então, naturalmente, você vai conseguir fazer uma regulação homeostática dessa ingestão. A gente pode pegar uma situação do dia a dia. Suponha que você comece a sua manhã, por exemplo, com um omelete, ou você comece com, sei lá, um mingau de farinha de aveia. Tá? Veja a situação do ponto de vista energético. Ambos podem ter lá, por exemplo, 200, 300 quilocalorias. Se você comer cada um desses aí 5 vezes até o próximo almoço, você terá ingerido uma quantidade de energia que pode estar te levando a um superávit energético. Tudo bem? Então, seja qual for, se você ingerir mais energia, de fato, você vai acumular mais, digamos, tecido adiposo, tá? Que é o tecido que a gente converte a energia numa forma de estocagem. Agora, você não consegue, por exemplo, fazer a ingestão desse omelete ou ovos mexidos 5 vezes ao longo da sua manhã. E de repente você conseguiria ter um acesso a mais de uma vez a esse mingau com farinha de aveia, que é um mingau provavelmente adoçado, por um mecanismo muito simples. Vou tentar colocar aqui para as pessoas de uma forma didática, tá? Suponha que toda vez que você ingira um alimento com um teor de carboidrato mais elevado, você vai produzir um valor glicêmico, a sua glicose no sangue, ela vai se elevar mais rapidamente, porque o produto desse carboidrato é a glicose. Então, esse mingau com farinha de aveia, com açúcar adicionado, num período de tempo curto, você já vai fazer uma elevação da sua glicose sanguínea, e a glicose, ela estimula a secreção de insulina, tá? Lá na célula beta, lá no pâncreas. Então, num período de tempo muito curto, você já vai ter um pico glicêmico maior e um pico insulinêmico também maior, tá certo? A insulina, de forma assim muito simples, o que ela faz? Ela vai direcionar o uso dessa glicose. Então, numa escala de tempo também menor, você vai alcançar uma normalização dos seus valores glicêmicos mais cedo, tudo bem? Uhum. Então, você faz um pico, você antecipa essa sobrecarga, secreta insulina e faz a normalização no intervalo de tempo mais curto. Quando você tem essa normalização, devido a esse pico de insulina, essa normalização ela é mais cedo e você vai chegar a um valor basal de glicose mais baixo. Isso está associado a induzir a fome. Então, é um mecanismo que você colocou aquela mesma quantidade de energia do que um ovo mexido, só que biologicamente você responde de outra forma.
Perfeito.
Você chega a uma glicemia basal mais cedo e já tem, digamos, um tônus para a fome também mais cedo. O ovo mexido, só para o pessoal entender, não tem carboidrato. Você pode até colocar uma fatia de tomate, uma fatia de queijo para ter um pouquinho ali de carboidrato, mas a base dele é gordura e proteína. Primeiro, você não vai ter pico glicêmico. Logo, você não estimula a secreção de insulina no mesmo patamar do que o mingau. Tá? O que acontece? Você tem um poder de saciação mais longo. Essas gorduras elas sinalizam para que o seu intestino ele libere moléculas que vão informar um estado energético para o seu cérebro e o manter um período de tempo saciado, maior do que o mingau. E aí é que está a sacada. É pela saciedade mais prolongada que você vai ter menos oportunidades de se expor àquela energia. Entende?
Entendi. Uhum.
Então, por isso que a gente não pode assim, equalizar somente por caloria. Efetivamente, a qualidade do alimento vai contar na repercussão biológica que o seu organismo vai orquestrar após esse período da refeição. Tá?
E aí, a partir desse cenário, esses autores, qual que foi o principal ponto motivacional para eles empacotarem essa nova, essa tese dentro desse
claro.
Livro?
Claro. O que acontece é assim, vamos concordar aqui, que alguma coisa não está funcionando muito bem, que explique essa alta prevalência de sobrepeso, obesidade e diabetes. Tá? E o que os autores eles começaram a sacar? desde a década de 70, e vai ter um momento que a gente vai poder explorar a hipótese da dieta coração, foi, de alguma maneira, demonizada a ingestão de gorduras, especialmente as gorduras saturadas, né, de origem animal. Eslin, a partir do momento em que houve essa demonização das gorduras, vamos colocar assim, houve migração para alguma outra fonte alimentar. A gente pode falar com uma base maior em carboidratos? É fácil, pense em massas, pães, batata, arroz, farinhas, né, de maneira geral. Isso, de fato, está na base da alimentação do ser humano, especialmente desde a década de 70, com uma ênfase para esse perfil, para essa qualidade nutricional. O que aconteceu de lá para cá? As prevalências, né, a proporção de pessoas diagnosticadas com obesidade e diabetes quadruplicaram da década de 70 para cá. Então, alguma coisa parece que não está se encaixando aí. Daqui a pouco a gente vai tentar juntar tudo com ultraprocessado para ficar, de novo, pacificar a questão. Tá? Mas esses autores, eles são autores que se incomodaram muito com essa dificuldade das pessoas aceitarem que o carboidrato ele pode estar por trás desse desfecho metabólico. Né? O principal autor aqui é o Tim Noakes, tá até aqui, ó, a Fundação Noakes. Tá? Ele é um pesquisador lá na África do Sul e, neste país, parece que a proporção de carboidratos na dieta base das crianças, inclusive nas dietas que estão presentes nas escolas, chega a bater 85% de carboidratos. Eles vão colocar assim, bastante açúcar adicionado, farinha de trigo e de milho está na base das refeições. Se a gente pensar no Nordeste brasileiro, tem muitas comidas baseadas em farináceos, né? Polenta, por exemplo. Então é um carboidrato, né? Ainda que minimamente processado. E o que, que eles observaram? É uma associação muito clara. Ao longo do tempo, maior a proporção de carboidratos, maior foi também a avalanche de casos de obesidade infantil. E aí vem o quê? Diabetes infantil. Né?
Isso então, na África do Sul, né?
África do Sul. Mas isso vale para qualquer país que está em vias de desenvolvimento. A China, por exemplo, hoje é um caso clássico disso, né? Que adotou essa dieta ocidentalizada, digamos assim. E teve um outro episódio interessante que os levaram a se juntar, tanto que eles colocam assim, né, autoria, vários autores, que foram os casos de perseguições de entidades associativas e lobbies industriais. Então pensa assim, você é um nutricionista, uma nutricionista que se deu conta de que existe alguém, um fulaninho, que trabalhou a teoria do carboidrato e insulina. Você falou, opa, eu vou aplicar agora isso aqui com os meus pacientes. Tudo bem? De uma forma orientada, né? Acompanhada, ponderada, e você começa a ver resultado, 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 e você começa a advogar pela proposta do low carb. O que é o low carb, pessoal? É restrição da quantidade de carboidratos. Vai ter as mais agressivas, as super restritivas, as moderadas. Mas vamos dizer assim, você está diminuindo a quantidade em relação àquilo que você normalmente consome. E aí houve um caso de uma nutricionista na Austrália que ela teve o seu registro cassado porque ela começou a advogar pela linha do low carb, mostrando benefício super contundente. Aí teve um segundo caso aqui que eles colocam de um cirurgião que provavelmente devia lidar com amputação de membro inferior. Lembra que você relatou o caso do teu pai, né?
Pai, metade do pé
diabético. Normalmente pode terminar com a amputação. E esse cirurgião ele também teve acesso a essa informação por alguém. E começou a aplicar em si, viu resultados e começou a recomendar para os pacientes, embora seja um cirurgião provavelmente ortopédico. Né? Também teve seu registro cassado por associações na área de nutrição, inclusive e médicas, por dizer assim, você está advogando por uma seara que não é a sua. Né? E por fim teve o Tim Noakes, que é um dos autores aqui. Ele parece que teve o tweet mais litigioso da história médica. Ele recomendou para uma mãe que estava em amamentação, né? Período de amamentação, ele fez um tweet numa linha assim, ó, você poderia se beneficiar de uma dieta low carb durante esse período aí de amamentação, pensando inclusive na qualidade do que está chegando para o teu filho. As associações de nutrição caíram em cima, processaram ele. É um caso que ainda não foi encerrado, ele teve causa a favor, né? Mas foram três exemplos para mostrar como existe um lobby. São duas coisas. É um enrijecimento cultural mesmo, contra quem fala sobre baixo teor de carboidrato. Porque vê no carboidrato uma fonte energética super interessante, saudável e necessária. E tem o lobby, Eslin, tá? Para fechar isso aqui, eu acho que eu já comentei no episódio 1, tem um livro chamado Uma Verdade Indigesta, da autora chamada Marion Nestlé. Que ela trabalha exatamente a mesma linha que houve para o tabagismo, para a indústria do tabaco, para a indústria farmacêutica, tem para a indústria alimentar. Então, assim, você hoje advogar contra carboidratos, né, refinados, você está enfrentando um lobby poderosíssimo. Então, assim, é um ponto de partida aí dos autores.
Legal. Eu tive um contato com um parlamentar que estava nas discussões, nos debates sobre colocar aquele rótulo nos alimentos, cara, aquilo lá foi uma pressão da indústria. Uhum. Era para ser maior e mais chamativo, os caras pressionaram até diminuir. Uhum. Tem todo um universo que a gente não enxerga por trás, fazendo com que a gente tenha mais propensão para comer alimentos
hipercalóricos. Né? Mas ó, uma pegadinha aqui nessa questão de rótulos, né? Que a gente depois vai poder trabalhar com aditivos presentes em alimentos ultraprocessados. Se você pensar em rotulação, o professor Carlos Monteiro, que esteve por trás aqui dessa proposta dos alimentos baseados no grau de processamento, você até entrevistou uma das,
Renata Levi,
das pessoas aí da equipe dele, né? Se você colocar alto teor em sódio e nada de açúcar e gordura num refrigerante adoçado artificialmente, as pessoas, a princípio, elas estão achando que estarão num nível de segurança por não ver a palavra gordura e açúcar ali, tá? Embora tenha a referência ao sódio. Mas isso ainda não é suficiente, porque daqui a pouco a gente vai perceber, Aslin, que ainda se trata muito mais do que nutrientes. E aí são os aditivos que começam a estar presentes. Se eu não me engano, por estes dias, houve um evento, assim, uma revolução ali dentro dos Estados Unidos. Eu não estou muito a par de quem está por trás disso, mas eles vão começar a rotular alguns alimentos ultraprocessados como não recomendados para seres humanos.
Caramba, cara.
Eu não vou nominar
aqui. É um bagulho
aqui,
tipo cigarro, assim.
Mas imagina um chocolatinho com uma cobertura super colorida. Uh-huh. Vocês já sabem do que eu estou me referindo. E aquele salgadinho que faz um crack quando você morde, que tem um formato triangular, que é maravilhoso. Uh-huh. Ele tem um poder de adicção tremendo. Mas ele traz consigo outros elementos ali, substâncias, que são substâncias cosméticas. E a gente está começando a entender agora. Uh-huh. Então, essa questão da rotulação ainda tem muito pela frente.
A Renata Levi, eu lembro que ela comentou que se você ler um rótulo de um alimento e não entender nada que está escrito, umas palavras que você nem sabe o que são, aquelas coisas, não coma, porque o negócio é...
E quem lê essa, entende?
Aí é outro problema.
Você vê?
Né?
Ó, eu, por exemplo, mesmo lendo tudo que eu leio e tudo que eu estudo, eu não sou aquele sujeito que como baseado em números. Eu não estou ali com uma balança... Eu não sei diferenciar quanto tem de... Eu posso pegar uma inteligência artificial hoje e ter um trabalhão, ou pegar um aplicativo, fotografar. Mesmo com esse recurso, você não faz, cara. É super desagradável. Você é inviável você, por exemplo, quantificar as diferentes proporções de macronutrientes das suas refeições ao longo de um dia. Você tá às cegas. Vou dar um exemplo prático, tá? Ali no nosso laboratório, a gente começou a desenvolver uma pesquisa com estudantes de medicina. A gente queria fazer uma fotografia do perfil dos estudantes de medicina com a intenção de revelar o seguinte: será que esse indivíduo, quando ele chega na universidade, ele tem um perfil biológico, né, digamos assim, de eutrofia, de parâmetros relacionados à ansiedade, depressão, bem-estar, higiene do sono, que está num patamar X, será que isso piora ao longo do curso? À medida que eles vão avançando as fases, vão pegando uma rotina mais pesada, mais estressante, tem menos tempo, come pior, se exercita menos, dorme pior, será que eles estarão piorando ao longo do tempo? Ou o contrário, de posse das informações, aqueles que tinham um perfil deteriorado recuperaram ao longo do curso. A gente não conseguiu obter o principal questionário, que era um questionário que a gente avaliaria como é que estaria a dieta deles. Tem um aplicativo chamado MyFitnessPal, que você pode tirar foto de embalagens, você pode tirar foto do produto e ele calcula para você as calorias e as proporções dos macronutrientes. Ah, aqui tem X de carboidrato, gordura e proteínas. A gente não conseguiu mais do que 3 respondentes no universo de mais de 200, 500.
No caso, eles não faziam.
Porque é tedioso. É, sim, como é que você vai parar o seu dia e fotografar um ovo, uma fatia de queijo, 3 colheres de, sei lá, arroz, feijão?
E a gente não pode pagar, né? Não tem verba.
Então perceba, uma sacada sensacional, ainda que haja críticas, né, acerca dessa proposta. Quem defende, não estou dizendo que eu defendo, mas quem defende a dieta low carb vai dizer o seguinte: você terá muito mais liberdade, porque você vai estar lidando com alimentos que farão pouco pico glicêmico, pouco pico insulinêmico. Você não terá nenhum risco de desenvolver massa adiposa, porque você não vai estar dando substrato, mas o hormônio, que seria a glicose e a insulina, para formar a gordura. E você não vai precisar ficar contando caloria. Você fica à vontade, com liberdade. Qual que é o BO? Também é difícil. Por quê? Porque você vai ter que planejar mais a sua rotina. Você vai ter que entender mais de alimentos. Você vai ter que procurar estudar sobre propostas de refeições low carb, que podem ser muito boas. Só que assim, se a gente mais uma vez já fazer a provocação com ultraprocessado, será que as pessoas estão dispostas a dedicar o seu tempo? Será que elas têm recurso para fazer aquisição dos alimentos mais saudáveis? Será que elas têm o tempo, né, para preparar, criatividade? E de repente não é mais fácil ir lá e abrir uma embalagem e comer o que tiver ali pela frente?
E é gostoso, né?
Então assim, por isso que é uma ferramenta super válida. Se a gente tiver tempo, tem alguns casos de pessoas que entraram em remissão de diabetes por adotar o estilo low carb. E isso é documentado, tem bastante evidência a favor.
Eu acho que a gente passou bastante no primeiro episódio, então vou pedir para você ser breve nessa parte. Aliás, quem quiser assistir depois e entender as minúcias do que acontece, como que funciona dentro do nosso corpo e tal, visite lá o primeiro episódio e depois o episódio 70 para você compreender melhor. Mas só para o pessoal entender brevemente os dois tipos principais de diabetes e as consequências que tem além de problemas na glicose.
Perfeito, Wesley. Vamos colocar assim, ó, as 10 principais causas de mortes, tá, no planeta. Número 1, infarto. Número 2, AVC. 3, já está relacionado à doença neurodegenerativa em alguns países desenvolvidos. Mas vai vir ali alguma coisa relacionada à hipertensão, dislipidemias, o próprio diabetes está entre os top 5 e 6. Mas a questão é, se a gente ficar nos dois primeiros, que são relacionados a doenças cardiovasculares, né, o principal fator de risco é a obesidade. Tá? E a obesidade é fator de risco para um dos tipos de diabetes. Diabetes quadruplicou da década de 70 para cá. Era 2,5% da população adulta, hoje está numa média de 10% a 12%, dependendo da população que a gente avalia. Diabetes, Wesley, pode, num futuro, impactar, implodir o sistema de saúde. Por quê? A gente está envelhecendo mais, somos menos pessoas, a proporção da pirâmide é por, né, envelhecimento, menos jovens, mas já começamos a ter jovens com obesidade, diabetes precoce, e principais comorbidades: cegueira, em casos, digamos, não tratados, sem acompanhamento clínico. Tá? Amputações de membros, doença renal crônica, hemodiálise, infarto, né, doenças cardiovasculares, para ficar nessas aí. São super custosas, onerosas e debilitantes. Então você compromete a qualidade de vida dos indivíduos. Pense em um paciente com pé diabético que fala assim, viu, se exercita mais. E como a melhor, evitando gorduras.
Não, e a vida, por exemplo, o meu pai, só para dar um exemplo prático, o cara tem que ficar olhando pro chão toda hora e usar tênis todo momento. A vida vira uma desgraça, assim, entendeu? Não pode se cortar porque não fica tênis.
Exato. Então, assim, eu só fiz esse preâmbulo para dizer, diabetes é um problema, tem que ter cuidado. A gente não pode normatizar. Não é porque hoje tem farmacologia para tratamento com uma boa eficiência que a gente tem que achar que tudo bem, chegou lá. Bom, se você tiver R$2.000 por mês para pagar por uma caneta que, né, tem um benefício, ok. Bom, rapidamente, dois tipos. Os principais, tem vários, tá? Mas vamos ficar nos dois principais. Diabetes tipo 1. Diabetes, basicamente, é uma situação onde você tem que alcançar um valor de glicose no sangue acima de 126 mg por decilitro. Em jejum ou acima de 200 em qualquer momento. O paciente com diabetes tipo 1 normalmente é aquilo juvenil. Em raros casos já nasce um bebê com diabetes. É, com uma frequência menor aparece em adultos, mas ainda pode aparecer. Fica numa faixa ali dos 5 aos 15, 16 anos de idade. É uma doença que ela tem uma relação com predisposição genética que está relacionada a uma falha no sistema imunológico. Então, essa pessoa ela tem uma doença, infelizmente, autoimune, como um lúpus, como um hipotireoidismo. Às vezes, ela até tem mais de uma doença autoimune. E essa autoimunidade, ela reconhece a célula que produz insulina como algo não desejável, ataca essa célula que produz insulina, então você fica sem a insulina. E, infelizmente, essa pessoa ela passa a depender de insulina para o resto da vida. Tá? De cada 10 pacientes com DM1, 9 tem relação com essa autoimunidade, a detecção de autoanticorpos em exame sérico, né, de plasma assim, clínico. Um de cada 10 vai ter uma chamada idiopática. Você não sabe qual é a razão pela qual, mas ela não tem insulina. A notícia boa é, felizmente hoje você tem meios de monitoramento melhores e várias versões de insulinas, inclusive em canetas, que você consegue manejar melhor. Mas você não escapa das injeções, tá? É uma doença super exigente, que requer muito cuidado. Sintomas no momento do diagnóstico. Muita sede, faz muita urina, né? Vai muitas vezes ao banheiro, tem bastante fome, desidratação e perda de peso acentuado, porque está em catabolismo, não tem a insulina. Então, é super perigoso. Inclusive, se tiver uma cetoacidose diabética, né? É bem perigoso. Já o DM do tipo 2, o diabetes mellitus do tipo 2, é aquele que, historicamente, ele veio relacionado com aquela vida farta. Desde os egípcios, há mais de 1500 anos antes de Cristo, eles já narravam o DM2 em indivíduos com vida opulenta. Vida opulenta, né? Regada a vinhos e tal. Esse diabetes, ele predominantemente, ele vem associado ao estilo de vida. Notícia importante, ele é evitável. Então, isso tem que ficar claro. É um diabetes que pode ser evitado na maioria das vezes.
E a maior parte dos diabetes?
A maior parte dos diabetes do tipo 2. O tipo 1...
Não, mas no caso, se pegar 100 pessoas com...
Ah, com certeza.
90 são do tipo 2.
Ah, perfeito. Vamos fazer essa correção. Então, vamos lá. De cada 100 pacientes com diabetes no mundo, em torno de 90 deles terá o tipo 2.
Que é evitável. Então, poderíamos dizer que 90% dos casos de diabetes que existem hoje são evitáveis.
É, exatamente. Basicamente, ó, bem assim, o basicão, né? Estilo de vida e uma relação com excesso de peso. Só um detalhe, o excesso de peso agora não é visto apenas como estereótipo de obesidade. Basta você alcançar ali uma circunferência abdominal, esteja além do razoável, já pode acender um alerta ali. Então, de fato, é um diabetes que ele leva um tempo maior para você identificar. Tem pessoas que ficam de 10 a 15 anos sem o diagnóstico, como uma hipertensão, por exemplo. Né? E tem um probleminha aí também, que ele tem se antecipado. Antes você começava a fazer rastreio a partir dos 45, 50 anos de idade. Hoje já baixou para 35, 30 anos de idade. Porque você vê os jovens aí hoje, né, mais susceptíveis a essa rotina, esse estilo de vida, que leva a essa configuração aí. E é um diabetes que, ele no contexto agudo, ele não é deletério, mas é no longo prazo. Aí vem as comorbidades, né? Doenças cardiovasculares, risco de amputação, cegueira, desfecho renal. E pode ser evitado quanto antes detectado. Então, aqueles indivíduos que, às vezes, estão no chamado pré-diabetes, eles não vão conseguir perceber isso pela glicemia, a não ser que faça um exame, é aqueles que estarão com uma glicose sanguínea entre 100 e 125. Uhum. Uma circunferência abdominal, se for uma mulher, chegando ali entre 80 e 88. Se for homem, entre 90 e 102 centímetros. Pô, isso você consegue dar uma checada. Uhum. Triacilglicerol, tá elevando um pouquinho? Dá uma checada, né? E é evitável.
Legal. E aí, dentro dessas teorias aqui que explicam a patogênese da diabetes tipo 2, entende-se hoje que o carboidrato é a principal hipótese que aumenta o risco.
Olha, essa galera aqui do low carb vai defender ferrenhamente. Eu vou tentar fazer uma analogia bem simples, porque esse diabetes tipo 2, ele tem uma condição sintomática que é difícil de você detectar, a não ser que você quantifique a insulina, algo que clínicos normalmente não pedem, né? Parece que é um delay de quase 15, 20 anos para você fazer a adoção de um biomarcador, né? Resistência à insulina, ela vem como, digamos, um sintoma dentro do diabetes tipo 2, não é a causa.
É a metáfora do carro, né?
É.
Eu lembro da sua aula. Hoje... Pra quem não sabe, ele me deu aula no doutorado. Essa metáfora eu lembro até hoje.
Maravilhosa. Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje para ficar mais fácil o conceito de resistência. Pessoal, imaginem que você se expõe a um vírus da gripe. No ano seguinte, se for a mesma variante, você estará resistente, imunizado, não vai desenvolver, vai precisar de uma virulência mais forte. Se você se expõe a um antibiótico, repetidas vezes, você pode desenvolver resistência ao antibiótico, muitas pessoas desenvolvem. Sei lá, você trabalha na Avenida Paulista, aí os paulistanos, meu, primeiro dia, sai do interior de Santa Catarina, chega lá, se incomoda com o ruído. Meu, uma semaninha de trabalho, talvez menos, aquele ruído não te incomoda mais, você desenvolveu resistência ao ruído. Você vai precisar de ruídos sonoros mais elevados para começar a te incomodar. E esse é o conceito de resistência, tá? Quando você se expõe repetidas vezes a um evento, você vai desenvolver naturalmente uma resistência. Qual que é a base do carboidrato insulina e a resistência à insulina? A resistência é um sintoma, não é a causa. Olha aqui, é um raciocínio simples. Imagine então o seguinte, tá? Quando você faz a ingestão de alimentos com um alto teor de carboidrato, a gente já comentou que a molécula final da digestão desse carboidrato é a glicose. A glicose ela é absorvida na sua corrente sanguínea, ela passa pelo fígado, se dissemina pela corrente sanguínea e lá na célula beta, lá no pâncreas, vai estimular a secreção de insulina. E a glicose está tudo bem, é o excesso que é o problema, ok? Então a glicose ela nos serve para produzirmos energia. Quando você tem uma dieta com uma base predominantemente em carboidrato, vamos fazer um recorte aqui? Crianças, você vai ser pai daqui a pouquinho, Wesley, você vai ser um pai consciente, você vai se assustar. Qualquer um que está nos assistindo, imaginem o que há no prato de crianças hoje. Se você deixá-las livremente, tendo opção e tendo experienciado doces, que são aditivos, viciantes, você vai ver, se possível, se tiver disponível doce, isso normalmente não vai ser oferecido no almoço, mas a base é carboidrato. Você não vai ver muitos legumes, abobrinha, berinjela, cenoura, brócolis. Você vai ver arroz, batata, massas, arroz, batata frita, né? E esses alimentos com base em carboidratos... Ah, e mais um detalhe. Refris. Ou sucos industrializados. Cara, a galera não toma mais água? É. Parece que é ofensivo você pedir um copo d'água, não é? Beleza, fechamos. Então vamos lá. Para ficar nessa linha do carboidrato e insulina, ok? Do inglês é chamado CIM, C-I-M, Carbohydrate Insulin Model. Imagina aqui, tá? Eu vou fazer a ingestão, então, de um alimento com base em carboidrato. Eu vou ter...
Você vai lá amassou um pratão de batata frita.
Beleza, eu vou fazer, então, a digestão desse carboidrato. Vai ter um pouquinho de gordura ali também, tá tudo certo, dos óleos vegetais e tal. Mas vamos pensar com a base no carboidrato. Eu digeri esse carboidrato. Aí já tem um conceito, a digestão ela vai ser mais rápida ou menos, dependendo da complexidade desse carboidrato. Por isso que vem os integrais. Você evita um pico tão rápido. Imagina a farinha de aveia e a aveia cortada. Você vai ter um tempo de digestão diferente entre os dois. Tá?
No caso, um pão é muito rápido.
Isso,
vamos pensar num prato de pão aqui.
Um arroz é muito rápido, índice glicêmico alto. Tá? E a carga glicêmica é a quantidade, então você pode juntar os dois. Tem uma absorção muito rápida e se eu comer muito, eu estou colocando muita energia. Então, eu não estou deslocando o tópico da energia, tá certo? Só que essa glicose oriunda desse carboidrato, ela vai fazer um pico glicêmico acentuado, estimula a secreção de insulina. Essa insulina, então, ela vai estar em uma quantidade elevada e naquele momento, tá? E ela vai mobilizar essa glicose para que ela seja utilizada, oxidada, e o excedente vai ser estocado na forma de glicogênio e se ainda passar na forma de gordura, que a gente discutiu lá no episódio 1. Essa gordura ela é desviada do fígado e vai ser armazenada no nosso galpão, que é o nosso tecido adiposo subcutâneo visceral. Wesley, o que, que os autores viram muito? Um dos livros interessantes que discute essa linha é um livro chamado Emagreça Sem Fome, de um clínico chamado David Ludwig. Tá? Ele não está nesse aqui especificamente. Ele fez os testes, então, com, por exemplo, uma situação em que você come o mingau e o ovo mexido. Essas crianças que comem essa base de alimento com predomínio de carboidrato elevado, elas fizeram esse pico glicêmico, pico insulinêmico, e em menos de 4 horas, elas já estavam zeradas com a glicemia normalizada num ponto em que o tônus para a fome estava muito acentuado. Então, o que acontece? Nesse cenário, para quem advoga pelo risco do carboidrato no ganho de peso, você está mais vezes do seu dia sujeito a comer mais. Então, imagina o seguinte, como é que a gente vai chegar na resistência à insulina? Se eu estou dando preferência para alimentos com alto teor de carboidrato, eu vou estar fazendo picos de insulina, então, maiores do que se eu fizer a base lá do ovo mexido, tudo bem? Para ficar didático. Uhum. E se ele me dá menos saciedade, eu vou me expor mais vezes a essas refeições. E daqui a pouquinho, se colocar ultraprocessado e pensar que tem pessoas por trás formulando ingredientes que vai te induzir à viciação, você vai desejar aquele alimento mais vezes. Fechamos o conceito de resistência. Eu tenho mais quantidade de insulina várias vezes ao dia. A minha média do dia é por ter mais insulina no sistema. Então, o que meu organismo ele entende? Opa, peraí. Se está chegando muito nutriente, ou seja, energia, e eu não tenho condições, enquanto uma célula, de lidar com essa sobrecarga energética, ó, dá um tempinho aí. Imagina que você, por exemplo, Wesley, está imaginando que você esteja tentando pegar um ônibus lá no Rio de Janeiro, naquele momento do pico. As pessoas são a glicose. O ônibus é a célula. E o ônibus ele tem um limite físico. Você vai colocando pessoas, de repente tem 80 pessoas no busão lá, não cabe mais do que isso. Só que tem mais três dando sopa ali, querendo entrar naquele ônibus. É o quê? É a base do carboidrato, numa quantidade elevada. Vai chegar ali, de repente, os funcionários da empresa, que seria a insulina. E vai falar, viu? Vocês têm que entrar aí, meu. Porque não tem o que fazer. Você já comeu o alimento. Ele não vai para as fezes. Você tem que processar isso. Então a insulina ela vai dar um jeito de colocar isso dentro da célula. A célula, ou o ônibus, vai dizer o seguinte, da próxima vez eu vou fazer uma porta mais reforçada, porque, meu, se vir mais cinco aqui, eu não quero. Aí chega alguém e fala assim, não, então eu entro com uma farmacologia aqui. Não muda o comportamento, continua mandando gente aí. Eu vou colocar mais pessoas para dar o suporte. Pô, é o conceito da farmacologia. Você não mudou o conceito da entrada. A causa está na dieta, entende? Uhum. E aí, então, para ficar fácil para as pessoas, se você está na base alimentar, que você foge dos ultraprocessados e tem aquela gordura saudável na sua base, você vai ter mais tempo de saciação. Uhum. Você consegue oxidar melhor outros substratos, inclusive o lipídio, que está lá no tecido adiposo. E quando é que você vai oxidar esse lipídio? Quando você tem menos pico de insulina. Enquanto está com insulina, a prioridade é oxidar a glicose ou estocar o excedente.
Entendeu? E esses, na metáfora do ônibus ali, a pessoa teria existiriam pessoas que têm essas células ou esses ônibus, digamos, mais vulneráveis?
Sim.
Como é que eu sei? O cara que está em casa, assim, pô, eu sou uma pessoa vulnerável a desenvolver diabetes tipo 2, portanto tem que tomar muito cuidado com carboidrato e etc.
Boa. Então, aí a gente pode, mais uma vez, começar a relacionar a qualidade do alimento com o grau de viciação. E, claro, a predisposição genética da pessoa a ser mais vulnerável a esse sistema. Você pode ter várias predisposições genéticas. As pessoas com predisposição genética a ter picos secretórios de insulina muito fortes, são chamados hipersecretores. Toda vez que eles são estimulados a secretar insulina, pum, secreta mais do que outras pessoas.
Esse cara ia ganhar massa muscular se fosse treinar.
Por outro lado,
bem, né,
se ele não tem cuidado com a escolha da dieta, ele está com aquela média da insulina maior e desenvolvendo resistência à insulina, né? Esse é um dos eventos. O outro, você pode ter uma predisposição com uma menor capacidade de regular sua saciedade. Inclusive, tem uma obesidade chamada de grau 3, que é severa, que as pessoas têm uma mutação rara para um receptor que liga o sinal de saciedade. Se essa pessoa não tem esse receptor, ela está sempre com o sinal ativo, né? No sentido da fome, não induz saciedade. Bom, tem um dos autores aqui nesse livro que ele vai trabalhar essa questão de uma forma muito elegante. Ele vai chamar a glicose de um agente psicoativo. Ele até generaliza, fala que os carboidratos eles são equivalentes a drogas psicoativas. Ele fala assim, você não tem aquele tesão, aquela vontade de comer abobrinha, berinjela, alface o dia todo. Agora, tem à sua disposição alimentos com uma alta quantidade de açúcar. Quer ver? Imagina uma criança se expondo a um bolo de chocolate, a uma torta trufada. Quer ver um outro exemplo?
É, chega a juntar saliva na minha boca.
Você termina a tua refeição.
Que loucura, cara.
Você vai na casa. Depois me lembra de voltar para as pessoas vulneráveis. Mas olha um exemplo de quanto o carboidrato, ele sim tem esse poder viciante. Qualquer um de nós aqui na sala, a gente vai à casa de um convidado. Ele serve para você as melhores refeições, tá? E você comeu tudo que podia, a pessoa te serviu 4, 5 opções, você não sabia quantas viriam. Por educação, você vai, você... Todos aqueles sinais que a gente já discutiu, trabalhando ferrenhamente para você, deu, não quero comer mais. Aí a pessoa fala assim, então... Ou melhor, você não sabia que haveria sobremesa. Aí a pessoa vem com aquela sobremesa, sei lá, uma cheesecake, um petit gâteau com aquela bolinha de sorvete de chocolate belga. Você fala, cara, eu não vou pegar, eu não vou comer.
Complicado isso aí.
Ó, viu?
É difícil.
Isso aí é um efeito aditivo, né?
Difícil.
Então acho que isso aí é uma boa prova de como a gente responde a esse sinal. E aí, essa linha do carboidrato e insulina vai dizer a alguns autores, de uma forma mais contundente, que o carboidrato, ele é viciante. Ele é viciante. E aí, o que acontece? Se você é uma pessoa mais vulnerável a esse vício, você vai estar sujeita a ingerir mais energia, né? Então, ele vai trabalhar de duas formas, Eslin. Se você tiver uma predisposição e essa vulnerabilidade ao vício, existem duas formas de você buscar recompensa. E você sabe melhor do que eu, né? Talvez eu fale uma bobagem, mas eu vou reproduzir o que ele disse aqui. Tem a forma ativa, que é aquela que envolve um processo ativo por meio de ações. Então, sei lá, eu vou liberar endorfina toda vez que eu praticar um esporte, uma luta, um exercício físico, uma meditação, uma leitura. Precisa ter um empreendimento seu ali, tá? É contemplativo, ele é benéfico, ele é prazeroso no bom sentido.
Acho que é o chamado prazer eudaimônico.
Perfeito. E aí você vai ter aquela recompensa buscada por meio do consumo. Consumo fácil.
O hedônico, né?
Bom, pornografia, drogas, bebidas e comida. E aí ele vai dizer assim, tem duas pessoas com uma personalidade mais hedonística que estarão mais reféns desse momento. Então, primeiro, ninguém nega que a comida, especialmente quando vem com uma carga de açúcar adicionado, vai te induzir uma viciação que um brócolis não vai induzir. Uma folha de alface não vai induzir, né? Nem o arroz. Bom, dentro dessas duas personalidades, e aí é uma área que você deve advogar super bem, ele vai dizer, vai ter aqueles autoritários e vão ter os permissivos. O autoritário é o sujeito que não baixa a guarda, ele tem um sarrafo muito elevado, né? Assim, é muito exigente, não se dá por satisfeito. Então, aquela pessoa que ao longo do dia, ela não tem escapes. Meu, chega final do dia, de repente, como é que ela consegue ter alguma recompensa por toda aquela rotina autoritária? Pode ser no tabagismo, no alcoolismo, qualquer outra situação, ou pela comida. E muitas pessoas hoje têm migrado para a comida. Né, os ultraprocessados. Esse sujeito, por exemplo, será que ele vai ter tempo de ter passado na feira, ter feito as escolhas, reservar um tempo, a criatividade para preparar a sua refeição? Então, esse é um sujeito com uma personalidade hedonística de risco para ganho de peso. É isso que o autor está dizendo. Tá? É fácil de conceber isso. O outro é o permissivo. É aquele que tem uma baixa autoestima. E devido a essa baixa autoestima, uma maneira de você se expor a uma recompensa fácil, imediatista, é consumo. Qualquer que seja que te traga um prazer. E isso pode estar contemplado na comida. Então, provavelmente, entra inclusive alguns transtornos alimentares, né, nesse perfil. E o balanço é, você está comendo o quê? Pipoca? Ou, sei lá, um pacote de bombom?
Posso fazer uma provocação aqui, professor? Primeiro uma contribuição e depois uma provocação. Eu não sei se você já, e se não, acho que é uma sugestão válida, principalmente nesse contexto de estudo que você tem levado. Você conhece a teoria as teorias da personalidade mais aceitas dentro do universo da psicologia?
Não, conheço nada.
A gente chama de... Existem vários que você vai ver na internet aí. Tem uns que falam, não sei o que, o sanguíneo, não sei o que, colérico. O que a gente sabe hoje... com os estudos que vêm aí pelo menos há uns 80 anos nessa área, é que a principal teoria da personalidade hoje, aceita pela ciência, a mais robusta, a gente chama de Big Five. Deixa
eu pegar um cafezinho
aqui. O que é o Big Five? O Big Five, ele... Os autores começaram a estudar traços de personalidade em diversas culturas, portanto tem desde o sujeito da Austrália até o escocês, até o cara da Argentina, passando o mundo todo. Eles começaram a estudar centenas, se não milhares de traços de personalidade existentes em todas as culturas, e aos poucos eles foram fazendo como se fosse um caldo, né, grosso dessa sopa, e chegaram em 5 grandes traços de personalidades que todo mundo tem, mais ou menos elevado. A gente tem todos eles, alguns têm mais volume nesse, menos nesse, ou todos têm mais volume em vários, ou alguém tem mais volume em vários, que são... E cada traço se subdivide em outros 2 traços, etc. Tem um deles, um dos traços de personalidade, que se chama conscienciosidade. Conscienciosidade, as pessoas podem ter um volume alto dela ou baixo.
Perfeito.
O que é conscienciosidade? É basicamente a capacidade que você tem de ser orientada por metas, objetivos. Você é um sujeito automotivado que consegue falar, vou terminar esse livro, vou terminar, eu vou fazer essa dieta, eu vou fazer. E tem pessoas que têm esse traço muito baixo. Eu acho que esse... se casa muito bem com esses traços. Um sujeito talvez mais consciencioso.
Perfeito.
É aquele sujeito que você fala assim, eu quero te encontrar no dia 6 de julho de 2027, às 8 horas da manhã aqui. Não precisa falar mais nada, ele vai estar aqui. O sujeito que tem esse traço baixo, ele vai esquecer, vai se enrolar. Tem um outro traço de personalidade chamado abertura para experiência. O quanto você é aberto a novas situações da vida. Tem gente que tem muito, tem gente que tem pouco. É bem legal essa literatura e ela tem um correspondente genético muito forte. Os dados daqueles estudos de GWAS, né?
GWAS.
Isso. Eles mostram que esses traços de personalidade estão bastante incutidos na genética. São muito hereditáveis. É um assunto bem legal para no futuro. Você provavelmente deve ter estudos mostrando, por exemplo, que pessoas com baixo traço de conscienciosidade têm mais chance de desenvolver diabetes.
Perfeito.
É uma área bem legal para você entrar depois.
Não, e soma aí um interesse gigantesco das indústrias alimentícias em pegar essa pessoa.
Claro, claro.
Pega pela boca.
Claro. Né? Inclusive, então... só um lembrete aqui para vocês, pessoal do canal. A gente tem um episódio aqui com o Dr. Renato Silva, psiquiatra, onde ele passa 2 horas do episódio explicando todo o histórico dos estudos sobre traços de personalidade. Ele explica cada um dos 5 traços com as suas subdivisões e ele inclusive faz um teste sem fins clínicos, óbvio, explicando como que é cada pessoa com determinado traço para você tentar medir aí na sua casa. Explica todo o correspondente genético desses estudos. E se você quiser se aprofundar com muito mais afinco nesse tópico, nós temos um módulo sobre os traços de personalidade no reservatório de dopamina que você pode acessar escaneando esse QR Code que está aqui no cantinho da tela ou clicando no link da descrição.
Perfeito. Bom, a gente pode resumir isso. Esse indivíduo aí, mais sujeito a uma fome chamada fome hedônica. É isso. Então a gente come... baseado em 3 tipos de regulações. Bem rapidinho, Wesley. Imagina que você, no seu dia, você faça 3 refeições. É o sujeito que trabalha num canteiro de obras, ele tem o café da manhã, o almoço e o jantar. Essa pessoa, ela pode ter alguma fome intermediária? Tem. Mas isso é tranquilamente coberto com hormônios contrarregulatórios. Adrenalina, cortisol, glucagon. O que você vai fazer? Você vai mobilizar seus estoques de gorduras no seu tecido adiposo e tá tudo bem. Fazer gliconeogênese, formar glicose, que inclusive é uma defesa da galera low carb. Você sempre vai ter glicose porque ela talvez seja dos macronutrientes o menos essencial, que você consegue produzi-la, né? Tá tudo bem. Essa pessoa, ela vai comer lá 3 vezes por dia e tá tudo certo, né? Agora, a fome, e essa fome, ela é fisiológica. A gente chama de homeostática. É uma regulação da digestão homeostática. Presente em animais, nos bebês e assim por diante. Você vai para a fome hedonística, que é aquela inconsciente. Você está baseado no vício. Você não come porque está com fome. Entende? Então é aquela sobremesa. Você não precisa dela. Inclusive você não a quer. Só que você não consegue vencer a recompensa, a atratividade daquele evento. Então essa é uma ingestão perigosa e que, de novo, ela está mascarada por trás dos ultraprocessados. Que no final do nosso episódio você me lembra de falar dos 5 Qs e 1 C. Tá? E por fim tem a chamada regulação da digestão baseada na diversidade da nossa microbiota. E adivinhem qual perfil de refeição vai deteriorar mais a nossa diversidade microbiana. Vamos resumir em ultraprocessados, para também não ficar, né, falando só do açúcar. E basicamente o que acontece, a contribuição que a gente teria desses micro-organismos para induzir um período de saciedade mais fino, fica comprometido.
Mas aí quando a gente entra nessa ideia de diminuir o carboidrato da dieta, imagino que o sujeito vai ter que, para manter as calorias diárias suficientes ali, para não, enfim, emagrecer, definhar, ele terá que buscar essa compensação calórica em outros macronutrientes, proteínas ou gorduras.
Sim.
O sujeito, por exemplo, que comer muita gordura, porque proteína eu imagino que não dá para ficar ingerindo todo dia, principalmente porque não. É caro também para parte da população e é muito...
E se pede cautela, realmente.
Pois é, exato. E aí tem as questões, enfim. Isso. O cocô às vezes fica num jeito complicado.
Olha aí, proteína.
Não que eu tenha experienciado isso nas últimas duas semanas. Mas aí a pessoa que vai, por exemplo, para a gordura... Não tem uma relação de aumento de consumo de gordura saturada, colesterol, problema cardíaco?
Tem. Bom, vamos lá. Primeira coisa, tá? Quem advoga pelo low carb, em nenhum momento diz assim, passe a comer blocos de manteiga, passe a tomar copos de azeite de oliva. Não é isso, né? Pensa assim, ó. Eu vou contar o racional aqui da
demanda. Você já viu a galera comendo bloco de manteiga na internet, né?
É, mas não deveria.
O pessoal é embaçado, né? Você já viu aquilo?
Não, nunca vi.
O pessoal andando, acho que na França, uma moça mastigando bloco de manteiga, cara.
Não, não deveria. Acho que aí tem que ter um pouco da parcimônia, né? O caminho do meio e tal. Mas, basicamente assim, se você pensar numa dieta fácil para o low carb, Eslin, a pessoa ela tem que voltar a ter coragem de inserir a gordura. Muitos casos de diabéticos aqui no livro, DM1, DM2, ao passo de fazer amputação de membro, DM1 saindo de UTI com 7 injeções de insulina a dia, pacientes com obesidade grau 3, só aumentando gradativamente as medicações, entrando para a insulina, todos que fizeram uso do low carb conseguiram, em alguns casos, a remissão no DM2, e a redução drástica das doses de insulina no DM1 e até a retirada de algumas doses diárias. Beleza. Mas vamos voltar para o racional da gordura, né? As pessoas, elas ficaram com medo de comer queijo, com medo de passar manteiga no pão, com medo de tomar iogurte integral, com medo de tomar leite integral, cara. Eu acho que tem 3% de gordura leite integral. Me desculpe aí se não for isso. Mas enfim, tem uma proporção maior do que o desnatado, né? Não é isso. Então, assim, a pessoa ela pode voltar a incluir isso. Então, qual que é a ideia? Primeiro, sair dos grãos refinados, prioritariamente. Então, e aí você vai estar onde? Nos alimentos processados, pães e massas, se puder diminuir. Alimentos amidogênicos. Não é cortar. Em alguns casos, cortar seria muito benéfico, pensando naquele paciente que tem DM2 e 1 bem descompensado. Mas para o cidadão do dia a dia, é diminuir batata, arroz, mandioca, milho. Toda aquela base que está no dia a dia não é para eliminar, é para diminuir. Preste atenção na montagem do prato, né? Pode voltar a tomar leite. Pode voltar a comer queijo com moderação de novo. Você não vai lá comer 400 gramas de queijo todo dia. Não é isso, entende? Então esse é um ponto. Agora, a questão das gorduras... O que aconteceu aqui? Vou tentar sintetizar a história. No início do século passado, se desenvolveram alguns experimentos na Rússia com coelhos, que são animais herbívoros, em que foram expostos a uma dieta de gordura saturada, ou seja, de fonte animal. Então deram uma gordura animal para um animal herbívoro. Tá? O que aconteceu? Você provocou o que queria. Que é uma hiperlipidemia, e se detectaram placas de ateroma nas artérias dos coelhos. Para quem não sabe, a placa de ateroma é um bloco de gordura, né, em linhas muito simplificadas, que quando se desprende, esse ateroma ele pode obstruir um vaso sanguíneo e causar uma isquemia, ou seja, interrupção do fluxo. Se for num fragmento do teu ventrículo, você vai ter um infarto, se for numa área cerebral, você vai ter um dano relacionado àquela área afetada e assim por diante. E ali o que encontraram? Encontraram colesterol depositado nessa placa. Beleza? Colesterol é a causa? talvez seja só um sintoma. Ele está lá. Como a glicose elevada no diabetes é um sintoma, não é a causa, né, do diabetes. Então, primeiro ponto, beleza? Primeira evidência. Na década de 60, começaram a ter mais episódios de doenças cardíacas no hemisfério norte, tá? Estados Unidos, por exemplo, Reino Unido. E teve um episódio marcante que foi um infarto do Eisenhower, em 64, um presidente norte-americano, né? O marechal que teve à frente ali das batalhas ali na Segunda Guerra Mundial. Ele era um tabagista contumaz, tá certo? Mas ele também tinha colesterol elevado nos seus parâmetros bioquímicos. E muitas pessoas tentaram encontrar um fator causal das doenças cardíacas. Inclusive teve um estudo chamado Framingham, que é um estudo que envolveu mais de 5 mil indivíduos, um estudo de coorte, tá? Mas veja, ele é só observacional. E aí se mostrou uma relação da presença de mais gordura na dieta com colesterol e doenças cardiovasculares. Só que o que se mostrou também no Framingham? Que doença cardiovascular se associava com homens, se associava com etilismo, se associava com tabagismo, se associava com hipertensão, mas escolheram o colesterol para ser o vilão. Gente, ali.
Uma história pregressa também, né?
É, então, pensa assim, você tem aquela história que diz assim, ah, você tem mais índice de afogamento no verão, e as pessoas tomam mais picolé no verão. Não é o picolé que causa afogamento, entende? Então você poderia ter tantas outras relações de associação, inclusive o carboidrato. E já havia um nutricionista lá no Reino Unido que advogava pelo peso do carboidrato como um fator de risco para a doença cardíaca. E ele foi massacrado pelo lobby da indústria ali, para grãos refinados. O que acontece? Veio na década de 60, então, uma tentativa de se encontrar os possíveis fatores causadores, né, relacionados a doenças cardíacas. Isso não é o que eu estou dizendo, pessoal. Isso aqui está na literatura, está em vários livros. Tá? E entrou um personagem aí. Ele até apareceu na Times, o Anshul Kiss. Foi um epidemiologista. Epidemiologista, ele busca, então, compreender fenômenos do ponto de vista mais populacional e não individual. E ele conseguiu, olha a sequência, é bem simples. Então, você tem lá colesterol nas placas das artérias dos coelhos com hiperlipidemia. É uma coisa ali que indica algo. Depois você vê uma associação entre a presença de gordura na dieta e aparentemente maiores desfechos cardíacos. Aí você fala, beleza, agora qual é a gordura? Ah, bom, eu estou vendo que é colesterol. Quando eu tenho mais colesterol na circulação, parece se associar com mais desfecho cardíaco. E quem está por trás do colesterol dentro das gorduras que nós consumimos? Tentaram encontrar alguma. E aí foram para cima das gorduras saturadas. Então a gente chegou na gordura de origem animal. Não que não tenha saturado em uma outra fonte, né? Mas as animais são as predominantes. Então a gente foi dizendo, coma menos gordura e evite de preferência as de origem animal. Bom, você não consegue substituí-las, a gente precisa da gordura para produção de alimentos, até do ponto de vista de ingredientes culinários, tá? Os óleos. Para onde é que migrou? Gordura vegetal. Gordura vegetal, ela é industrializada. Então as fontes são alguns grãos aí. Soja, canola, girassol, milho, né?
Seria
ultraprocessada. Né? Precisa passar por branqueamento, refinamento, desodorização. Ela tem um ponto de queima diferente ali, enfim, ela pode produzir moléculas que são deletérias para nós. E veja-se, qual que foi o entendimento a partir daí? Baseado em uma associação, se redesenhou os guias alimentares nos anos de 1980 nos Estados Unidos e 83 no Reino Unido, trazendo aquela clássica pirâmide. Antes da pirâmide clássica, se tinha até 40% da fonte na dieta de gorduras, gorduras animais, inclusive. E aí o que passou a ser feito na pirâmide, Aslin? Com a tentativa de se evitar a ingestão de gordura. Vamos dizer que até aí, ok? Ó, é um teste, certo? Global, a gente vai reduzir a ingestão de gordura para diminuir os índices de doença cardíaca.
Gordura saturada.
O que está matando hoje? Número um, infarto. Uhum. Então parece que não resolveu, certo? Uhum. As pessoas substituíram a gordura pelo quê? Brócoli. Não, certo?
Então,
aí a base, todos vocês devem ter visto isso na escola. Tava assim os desenhos. Pães, massas, isso, tava lá exatamente. Macarrão, arroz, batata. Não fazia distinção pelo grau de processamento. Podia valer ali um ultraprocessado. Até 9 porções diárias, cara. Embora o açúcar sódio tava lá na pontinha da pirâmide, você tá falando do açúcar adicionado. Aquele que você pega a colher e pluf, coloca aquele açúcar de cozinha no teu café. Mas você não fazia nenhum tipo de alerta para aquela base de carboidrato que tá aqui. Entendeu? Uhum. Então, naturalmente, se aumentou a proporção de carboidratos na dieta. Então, como é que você vai lutar contra isso? Eu acho que eles têm, eles estão muito arrazoados nessa linha. E aí tem uma nutricionista chamada Zoe Harcombe. Recomendo acompanharem ela. E a Nina Taikols, também é outra muito boa. É, elas fizeram uma tentativa, Wesley, de investigar, primeiro, se existia alguma evidência de ensaio clínico randomizado, que é aquele que você entra com a intervenção e a partir da intervenção você controla o desfecho. Você vê como é que eles estão aparecendo aqui. Ah, eu reduzi a ingestão de gordura, isso diminuiu o meu risco de doença cardíaca. Tem vários estudos que fizeram isso e não demonstraram essa relação. Um deles é o Women Health Initiative, que é um estudo gigantesco, custou mais de $700 milhões. Não encontrou essa relação em mulheres com desfecho pós-menopáusico, né, para ver se reduzindo a gordura na dieta diminuía risco de câncer e doença cardiovascular. Não reduziu. Diminuindo a gordura? Não diminuiu. Diminui colesterol? Diminui. Qual? A gente pode discutir depois. Mas não diminui o risco de morte por evento cardíaco. E tem outros estudos que eu posso citar aqui rapidamente, o Look Ahead e o PREDIMED, que são ensaios clínicos randomizados, onde eles controlaram a ingestão de gordura e diminuindo, indo para o low fat, né, não conseguiu prevenir doença cardíaca em diabéticos. Então, não é aí a questão, embora se diminua um dos colesterols, que é o colesterol LDL, mas é uma das isoformas, que se der tempo a gente fala depois. Então, perceba, a partir desse ponto, a gente não está contemplando mais a gordura, mas para fechar, o que, que aconteceu? Quadruplicou a obesidade, sobrepeso, diabetes. Então, alguma coisa aí não está quadrando. E se a gente, daqui a pouquinho, foca de novo no ultraprocessado, parece que o grupo do Carlos Monteiro acertou em cheio.
Não, a gente vai amarrar. Entende? No final. Mas só para compreender, então, pelo jeito ali, por todo o século passado, vieram batendo bastante na gordura. Pelo que você está trazendo aqui, fizeram uma recomendação que se espalhou...
Baseado em associação.
Baseado em associação. E que se espalhou a nível, pelo menos no ocidente todo aqui. Se espalhou e a gente adotou...
Copia, né? As diretrizes norte-americanas.
Claro, exatamente. Aí a gente adotou isso de, vamos comer menos gordura porque vai dar problema, vai infartar. E de fato, a gente, todo mundo acho que cresceu ouvindo isso, né?
Sim.
E a gente trocou a gordura pelos alimentos, pela base alimentar baseada em carboidrato.
E quer ver um detalhe, Aslan, interessante? Desculpa aí te cortar. Ó, se você pega uma pessoa que ela é alcoólatra, o que, que você vai sugerir para ela em termos de alcoolemia? Você vai falar assim, viu, troca o uísque por cerveja, porque o índice da alcoolemia da cerveja é menor. Não, né? Um viciado em uma determinada droga, você vai dizer, não, só consuma um pouquinho menos. Pensa a terapêutica do diabético. O que, que eles dizem? Primeiro, não se diz muito assim, reduza carboidrato. Continua lá na pirâmide, 50%, 55%. Uhum. Eles só vão dizer assim, escolham carboidratos melhores. Mas aí vão ter aqueles que vão dizer aqui no livro, isso é uma, assim, é uma falha assim, crassa. Por quê? Você está olhando apenas na complexidade do açúcar. Mas a carga glicêmica é a mesma. Se você tem a aveia na forma de farinha e a cortada, embora essa aqui vai me dar um índice glicêmico mais baixo, a carga de energia é a mesma, de glicose ao final, quando você digerir e absorver. Então eles vão dizer que para os pacientes com diabetes, o ideal seria a abstinência de carboidratos, trazendo esse conceito de que são pessoas intolerantes a esse nutriente.
No sentido cerebral mesmo, assim, também.
Cerebral e metabólico, porque assim, um precisa da insulina para manejar a glicose. O outro é resistente à insulina e, por sua vez, ele, dependendo da falha pancreática, ele não consegue mais manejar essa carga de glicose, certo? Por isso que vai depender de farmacologia. Então, para esses dois casos, você vai simplesmente ignorar essas evidências e dizer assim, não, invista em farmacologia, não é por aí.
Mas só para compreender, professor, assim, a gente, o senhor está pintando um quadro aqui onde existe um grupo de cientistas que está defendendo o low fat, baixo carboidrato, baseado no que aconteceu no século passado. Esse grupo está defendendo o low carb, baseado nas respostas que a gente não viu nessa tese do século passado.
Perfeito.
E aí a gente. E aonde que entra, talvez para amarrar, não sei, os alimentos ultraprocessados? Qual que é. Onde ele entra nessa história?
Vamos lá. Olha só que interessante.
E o que são, talvez rapidamente?
Os ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que, se você olhar na rotulagem, eles vão ter que contemplar ingredientes que você também encontra em rotulagem de produtos cosméticos. Ou, pode-se dizer de outra forma, são formulações, olha que interessante, não são alimentos, são formulações que conterão ali substâncias que substituirão nutrientes que foram extraídos daquele pacote.
Que loucura, Só um parênteses, tem um episódio aqui com a professora Renata Levy, que é uma das pesquisadoras que ajudou a montar essas pirâmides de processado, minimamente processado. Está aqui no Wesley Podcast e esse é só um exemplo para você ver como tem episódios fantásticos aqui. Portanto, explore o canal aí que você vai encontrar muita coisa boa. O professor também citou um tipo de estudo chamado ensaio clínico randomizado. Nós temos um episódio com o Igor Eckert que ele explica toda a lógica de como se monta um estudo em ensaio clínico randomizado. O episódio é só sobre isso. Então, olha como vai amarrando as coisas.
É muito interessante. Eu estou lendo um livro agora que daria outro podcast, que eu estou até divulgando lá no meu Instagram, que chama Gente Ultraprocessada. Tá? É escrito por um britânico médico. E ele virou fãzaço do grupo do professor Carlos Monteiro. E eu fui dar uma estudada também, né? Quem que é o Carlos Monteiro, quem que é o grupo. É um grupo sensacional, eles trabalham no NUPENS, que é um núcleo de epidemiologia, lá na USP. E ele foi entrevistado recentemente no Roda Viva. Recomendo aí, pessoal, assistam lá, o Carlos Monteiro, uma figura sensacional. O que, que ele percebeu? Olha que bonito, ó, que pessoa humana, né? Ele falou assim, o norte-americano, cara, não dá mais para entender onde é que eles estão. Porque eles já, 80% da energia deles, 80% da energia diária já vem de ultraprocessado.
É loucura.
Não dá mais tempo de você pegar onde que eles se perderam.
É. Eles engordam todo mundo. Né?
Cara, pensem lá, o cereal do café da manhã. Pá, aqueles pacotes de... É. Eles colocam assim, né? É tudo gigante, né? É. E em todas as refeições. E ele falou assim, o Brasil, como a gente tem uma gastronomia muito rica, mas nós estamos também caminhando para obesidade, doenças metabólicas e tal, vamos tentar entender que alimento que está chegando aí que explique isso. Porque não, né, alguma coisa também aqui no nosso ambiente está nos levando para esse mesmo caminho.
Porque aqui ainda é baixo, né? Porque
que
a
ele
gente
falou?
É muito, come muito bem ainda.
Ele até, estou falando assim, parafraseando ele da participação dele ali no Roda Viva. Ele falou assim, o brasileiro hoje, ele ainda depende do ultraprocessado para os snacks, os lanches. O almoço, o jantar, o café da manhã, ainda o brasileiro, ele tá bem. Tá? E aí, ele tentou, pela epidemiologia, buscar fatores que dessem muita força para uma correlação sustentada com os índices de obesidade. E ele não conseguiu, aqui no Brasil, pelo menos, identificar esse fator isolando nutrientes e excluindo fatores como, como que eu posso colocar, grau, né, de condições econômicas, tabagismo, alcoolismo. Ele isolou tudo. Né? Aí é uma área que eu não domino muito bem. Mas ele chegou num fator que parecia se reproduzir em todas as ocasiões, o grau de processamento do alimento. Olha que legal. É uma sacada que foi assim super criticada por muitos grupos, imagine as indústrias, inclusive, né? Massacrando esse grupo aí. E eles ali super resilientes. E eles conseguiram mostrar que, olha que interessante como fica fácil, os ultraprocessados eles trazem tudo. Uma baixa carga nutricional, alta densidade energética. Então você não descarta aqueles que defendem pela via da energia. Você não exclui aqueles que defendem pela via da gordura, porque também tem gorduras, inclusive as gorduras trans, né? nos alimentos ultraprocessados que estão sendo substituídas por outras gorduras também industrializadas. Você não tira a galera do carb.
Cheio de açúcar, né?
Desafia aí qualquer um. Vai olhar ingredientes em alimentos. Procura lá glicose. Procura lá formas diversificadas de se chamar o açúcar. Você vai ter dextrose, maltodextrina, glicose invertida. Você vai ter reconstituído de suco de maçã, que é frutose pra caramba. As bebidas adoçadas. E aí, então, a gente está colocando um alimento que ele tem uma alta densidade energética. Ele traz, do ponto de vista nutricional, uma qualidade ruim. Às vezes, muito açúcar ou muita gordura, podemos colocar, inclusive. É um alimento desidratado. Então, ele não te dá aquele grau de distensão gástrica. Porque você come... Imagina você comer, sei lá, um bife de proteína, de uma carne X, e você pegar uma barrinha de proteína. Uhum. Qual dos dois você vai precisar trabalhar para comer?
Exatamente. Mais,
né? Quer dizer, os ultraprocessados, eles são muito macios. Então, alguns vão defender que eles já são pré-mastigados. Porque é muito fácil de você mastigar, deglutir e já estar ali no seu estômago. Então, você está colocando muita energia de baixa qualidade, no sentido de que não tem... Nutritivamente tem pouca fibra, vitamina, mineral, mas muito açúcar, açúcar, açúcar. O açúcar não é uma caloria vazia, porque ela é, na verdade, uma caloria ruim quando em excesso. E o que sobra para esse açúcar aí, pessoal? É ser convertido em gordura, né? Então, o ultraprocessado, e tem mais, Aslin, o ultraprocessado, ele tem muito trabalho da indústria, pelo que eu estou começando a acompanhar aí, para você explorar aromas e sabores. Uhum. Então, assim, a gente é muito levado a comer pelo aroma, né? Pelo sabor. Inclusive, o sabor você detecta pelo olfato e pelo paladar. O gosto é só pela boca. Mas quem, por exemplo, aí passou pelo Covid e perdeu o olfato, comprometeu paladar e vice-versa. Então, você se imagina diante de uma série, tá? No streaming, tá assistindo o podcast do Wesley. Você tem agora, festa junina, né? Você tá aqui com dois milhos, como é que a gente fala? Milho verde?
É.
Milho verde, né? Que se vende na praia, inclusive. Você consegue comer uns 3, 4, 6, sei lá, assistindo um filme? Acho que não, né? De repente, dois.
Vai ter trabalho, né?
Mas tudo bem que você coma 4, tá? Eu não sei quanto de energia tem ali. Mas olha só quanta fibra tem junto. Exato. Ali, por exemplo,
tem que
a qualidade.
Roer o negócio alimento. É difícil, né?
Agora não vou nominar aqui. Imagina aquele pacote grande. Você pode ver que os pacotes agora estão aumentando de tamanho, né? Que é um triângulozinho. Uma cor bem alaranjada, super saborosa. Meu, você consegue comer aquilo facinho?
Você mata um daqueles fácil.
Você entende a diferença?
Tomando refrigerante ainda.
Da qualidade. Ó, tá tudo ali. A qualidade é pior. A quantidade de energia é maior. Uhum. O poder adictivo é tremendo.
E tu tá com fome meia hora depois, né?
Isso. E tem isso e outra. De repente vai vir um refrizinho junto. Né? Que é frutose. Uhum. Já discuti lá no episódio 1. Então, e aí você tem um problemão que são os aditivos que vêm juntos. Você tem aromatizante, edulcorante. Você tem espessante. Você tem emulsificantes, antioxidantes. E tem mais, tá? E eles, Aslin, se você pegar só os edulcorantes, que são os adoçantes artificiais com aromas ou sem aromas, e os emulsificantes, uma das coisas que eles fazem é modificar a permeabilidade intestinal. Diminui a integridade da mucosa lá no intestino, dá mais acesso a metabólitos bacterianos por meio dessa abertura no seu epitélio intestinal. Você muda a diversidade bacteriana. E se a gente comentou lá atrás que isso ajuda a te regular a saciedade, o que se tem mostrado hoje? Você consegue agora ir levando para contextos mais pró-inflamatórios. E várias doenças intestinais relacionadas à diminuição de tolerância imunológica, irritação, inflamação, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, intolerância ao glúten, podem ter relação com ultraprocessados, carnes processadas. Carne processada não é carne. É processada, né? Salsicha, linguiça, os hambúrgueres industrializados, alimentos congelados de maneira geral. Então é muito interessante, porque eu acho que isso dá uma pacificada. E será que não é a realidade de quem? Da pessoa simples. É também de quem tem poder aquisitivo. Mas, Wesley, na correria do dia a dia...
Ah, é, sim.
Né? Não sei se você vai tocar aí, mas tem um tópico chamado deserto alimentar, que é uma tristeza só. Você pensa assim, a pessoa, a Dona Maria, 3 horas para ir ao trabalho. Trabalhou, voltou, mas 3 horas, chegou, tem filhos em casa para resolver, né? Preparar um alimento ali. Será que tem feira no entorno de onde ela mora? Estudos aí dizem que não, tá? Em populações, digamos, uma condição social menor, você não tem essa diversidade do alimento chegando, certo? Aí o que seria o deserto alimentar? Vai lá numa quitanda, no mercadinho, você olha assim, ó, você não encontra alimento. Você não tem legumes, frutas, é, entendeu? Verdade. Onde eu quero chegar? Uhum. O que você vai ver? Embalagem, 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 embalagem. Imagina os norte-americanos. O que tem de embalagem, né?
Vários tipos, né?
Aí, como é que fica a situação dessa Dona Maria? Porque assim, ela não tem tempo, ela não tem recurso. Suponha que ela está assistindo aqui o podcast. Ela fala, opa, agora eu tenho a informação, eu tenho conhecimento. Mas eu ainda não tenho tempo. Ah, eu tenho tempo, mas eu não tenho recurso. Ah, eu tenho recurso, mas não tenho tempo. Aí começam a entrar as variáveis que vão complicando muito, né, o dia a dia dessas pessoas. E pelo custo, é muito fácil de você ver, e infelizmente isso está bem demonstrado, as pessoas de um extrato social menor, devido às condições também financeiras, elas vão ter as condições de alimentação mais atreladas aos ultraprocessados. Macarrão instantâneo, macarrão, bolacha, refrigerantes. Então, são chamados desertos alimentares.
Mas aí a ideia... Então, o que se está colocando aqui é que os alimentos ultraprocessados, eles oferecem para o sujeito bastante gordura, bastante açúcar, pouca qualidade nutricional. E a partir de agora, nós, sujeitos, que agentes que precisamos comer, nos alimentar, a gente precisa não só ficar de olho se estamos comendo pouca gordura, muito, mas também o tipo de comida que a gente está ingerindo.
É. Eu acho que eu posso entrar nos 5 Qs e um C aqui, que eu acho que facilita, assim, fica bem didático, ó.
Que são 5 Qs?
5 Qs e um C. Vamos um por um aqui. E todos eles a gente consegue trazer para o carboidrato, de certa forma, e se quiser, de novo, pacificar o ultraprocessado. Primeiro Q é a quantidade. É a galera que sempre advogou, desde sempre, lá na pirâmide, se exercitar mais e comer menos. Você está tendo um déficit energético no seu dia, você faz a restrição calórica, você vai perder peso. Isso é verdade ainda. De fato, você precisa de um déficit calórico para perder peso. Só tem um problema, você fica morrendo de fome. Então você não consegue ter adesão. Quem vai para o low carb, também vão ter os críticos, vão falar assim, é muito difícil fazer adesão. É verdade. Por quê? Porque é difícil você ter a criatividade, o acesso ao alimento para ficar no low carb. Mas dá. De novo, para quem tem o diabetes, é uma ferramenta maravilhosa, podendo te levar até para remissão. Então acho que vale a pena. Tá? Primeiro que é a quantidade. Então é quantidade, a despeito do que vem. Se vem pela fonte de proteína, gordura ou carboidratos. Tá? Será que esse pacote aí nos deu uma boa quantidade de energia naquela sentada? Durante o streaming ali, durante o podcast, tá? Foi atendido. Eu comi uma quantidade de energia que, se você comer lá, de repente, uma barrinha de chocolate dessas que vende em caixa de supermercado, meu, você mata 2, 3 daquela, pum, pum.
É, sim.
Pensa quanto que você precisaria de esteira, corrida, exercício, para neutralizar aquelas calorias, perfeito? Então é fácil de você obtê-las. Boa. Qualidade, aí entra de fato... Tanto a galera que demoniza a gordura, vamos falar assim, a gordura em excesso é ruim, tá tudo bem, não vamos então tirar esse direito. Mas o carboidrato em excesso também. Então qualquer um dos dois em excesso é um problema. Seja sua fonte predominante em gordura, inclusive a saturada, ou seja ela de grãos refinados, tá? Pão, a massa, o arroz, no dia a dia. Será que o ultraprocessado me traz isso? Também traz. Meu, ele não tem fibra, ele não tem vitaminas. Na grande maioria das vezes, ele traz um conjunto de substâncias ali que tenta mimetizar o alimento. E o que é barato para a indústria, Wesley? É o carboidrato complexo ou é a frutose, o açúcar? Entende?
Uma gota adoça tudo, né?
Então, a gente bate a qualidade. Como é que eu atendo a qualidade do meu dia a dia? Comendo comida. Certo? Eu estou fugindo do ultraprocessado ou dos processados. O que, que é comida? É o arroz, o feijão, o ovo, o bife, a salada, os legumes. À vontade. À vontade. Né? Por quê? Porque a pessoa não vai conseguir comer muito. Isso é clássico. A gente sabe. Você senta com fome no restaurante, você pega ali... A gente discutiu isso no episódio 1. Você está na metade do prato, você está saciado.
Tanto é que é comum quando você começa a fazer dieta com um nutricionista e ele faz o balanceamento, você não, você acha muita comida e você está comendo a mesma quantidade que comeria nos alimentos ultraprocessados.
Né? E tem uma coisa bacana. Você que eventualmente está muito assim vinculado ao carboidrato, precisa de um tempo para fazer o condicionamento. É igual quem tira açúcar do café. Você precisa ali de umas 2 semanas para aceitar. Depois você não consegue entender como é que você tomava café com açúcar. Tá? Terceiro que é quando. Pessoal, a gente tem que priorizar comer durante o dia. Tá? Tem inúmeros estudos que vão dizer que, de repente, é melhor comer pela manhã, pela tarde, até o final do dia. Mas, para ficar simples o quando, a gente pode dizer assim. Tente não comer e ir deitar. Por favor. Né? Se puder comer até, no máximo, 2 horas antes de se deitar. Se puder, 3 horas antes. Então, quem conseguir, por exemplo, ficar com uma janela de alimentação de 12 horas no dia, está fazendo um benefício tremendo. Come das 8 às 8. Das 6 às 6, das 7 às 7. Ok? Então, assim, evite comer no final da noite. Você precisa entrar em catabolismo à noite, não em anabolismo. O anabolismo puxado pela insulina. Né? Bom. Outra é qual a frequência. E aí, desculpa, o quando o ultraprocessado ele também te sacaneia. Que é fácil, às vezes, você abrir aquela embalaginha ali antes de deitar, um refrizinho. Uhum. Tem gente que acorda e vai tomar um refri. Eu já fui essa pessoa. Há 8 anos atrás, eu acordava para tomar Sprite.
Caramba, cara. Né?
Até eu começar a estudar frutose no laboratório e ver o arregaço que fazia nos animais.
É, quando você abre o animalzinho e vê o fígado do bicho, eu usava também nos...
Qual a frequência? Como os alimentos que vêm normalmente com teor de açúcar, como a gente já comentou, te traz a saciedade por um tempo menor, te induz a comer mais vezes, beleza? Ultraprocessado. Pô, você nem mastiga? Você não tem nenhum efeito mecânico direito para acionar a circuitaria, distensão gástrica? Então, a frequência aumenta. Ultraprocessado? Contempla também, tá certo? Qual o grau de processamento? Aí a gente pode ficar, na verdade, até no alimento. Exemplo lá, farinha de aveia, aveia cortada. Tá? Suco de laranja, laranja intacta. Uhum. É melhor comer a laranja do que tomar um copo que reflete 3 sucos espremidos ali da laranja. Entende? E o como, que é uma coisa que é mais recente.
É o C.
Se possível, dá preferência para começar com saladas. E eu não fazia isso. Eu deixava sempre a proteína para o final. Você cresceu assim, Aslan?
Sim.
Sua mãe falava assim. A sua mãe não falava nada, mas você deixava o bife para o final?
Claro, claro. Você limpa tudo ali e deixa o melhor por último.
O que, que é o ideal? A gente começar com fibras e proteínas. Primeiro porque você vai te exigir mastigar mais. E você vai estar já retardando aquele esvaziamento gástrico. Você está entregando gorduras ali no teu intestino, proteínas, que já vão iniciar toda aquela sinalização de saciedade. Então, se você começa com arroz, com a batata direto, você já está indo para uma chance de oportunizar pico glicêmico mais cedo. Entende? E esse como ele entra também, se sentar na mesa, apreciar a refeição, evitar a distração.
Exato. Comer rápido, né?
Então, mastigar... Enquanto come. Aquelas pessoas que hoje estão em frente do computador não estão nem percebendo o que estão fazendo, estão ingerindo mais energia no final. Então veja, o ultraprocessado, ele não te dá essa opção. Você come uma substância ali, engoliu, né? Já está tudo ali. Então eu acho que isso ajuda muito as pessoas a entenderem que não se trata só de se exercitar mais e comer menos. É cuidar com a quantidade, com a qualidade. Com quando, com qual frequência, o grau de processamento e como. Se você conseguir colocar um pouquinho de cada isso, né? Um pouquinho de cada um desses elementos, eu tenho certeza que a pessoa ela vai conseguir ir se adaptando. E tentando fugir do ultraprocessado, e diminuir os amidogênicos. Não é cortar, não, diminua. Uhum. Pão, massa, arroz, batata. Uhum. Já vai ser um experimento interessante. Uhum.
Tá? Ah, então, a gente poderia dizer que uma das... Para a gente fechar o papo aqui, depois ir para alguns outros pormenores aqui, a gente poderia dizer que uma das grandes teses desse livro aí, pelo que eu compreendi aqui no episódio, é que os sujeitos que têm diabetes... eles têm uma vulnerabilidade a esse alimento, uma resistência, o corpo não lida muito bem com esses alimentos ricos em carboidratos ou com carboidratos. E uma das ações pelas quais o carboidrato é tão consumido hoje em dia é por um efeito cerebral que se associa a mecanismos que a gente vê em outros vícios, em vícios, adicções.
Exatamente.
Interessante essa ideia de ver o...
Um desses autores aqui chama Robert Sayles. Ele vai defender que é uma doença que não tem relação com inflamação, não tem relação com obesidade.
Que é o que a gente vê normalmente.
É uma doença decorrente de um vício em pessoas com uma predisposição genética, dá até para trazer um pouquinho a genética aí, né? De vulnerabilidade. É interessante.
Interessante essa tese do...
É. E assim, o que a gente precisa entender, claro, né, Eslin? As pessoas, algumas vão dizer assim, mas por que há tantas pessoas com obesidade e não têm diabetes? É a analogia do carrinho lá. É um que consegue ir até 150 por hora, um consegue ir até 100, mas se você viver até 80 por hora, ambos vão aguentar. Se você passar do 100, aquele que só aguenta até 100, ele vai...
Colapsar.
Adaptar, né? Então, o que significa? Como é que eu chego até 100? Nesta analogia do pâncreas, eu tenho que, aí sim, eu tenho que contemplar carboidrato. Porque é a principal fonte que estimula a secreção de insulina. Por isso que é tão importante. É como se fosse assim, as pessoas que desenvolveram diabetes, em alguma medida, seja por predisposição genética ou até análise de condições epigenéticas, que vem desde influência intrauterina, que a gente discutiu aqui com o Maurício, né, pós-natal, elas são menos tolerantes a esse nutriente. Então, por isso que para elas é um benefício muito importante a diminuição, se possível, a retirada de alguns. De novo, pô, estou tirando o açúcar do café, estou tirando o açúcar do chá, eu diminuí as porções de arroz, você já está fazendo algum ganho? Lembrando que se o paciente tem a doença, desculpa, se o paciente faz uso de medicações ou insulinização, qualquer retirada, correção dietética, é bom ter o acompanhamento médico. Uhum. Porque a ideia é diminuir dosagem medicamentosa, eventualmente retirar alguma medicação, porque alguns fazem uso de 2, 3 compostos, né? E quem faz uso de insulina, diminuir dosagem, às vezes aumentar intervalo. E um ponto muito interessante que esse livro traz, e o grupo do Monteiro também bate, quando você foca um pouco no açúcar, foca um pouco aqui no ultraprocessado, você desculpabiliza a doença, no caso ali, a pessoa que desenvolve obesidade e diabetes, como algo relacionado à falta de motivação. É uma doença que tem desfechos metabólicos, mas ela tem também uma causalidade central. Então, e aí o que é muito bacana? Você não culpabiliza um hipertenso, ou você não individualiza a hipertensão, do tipo assim, você tem hipertensão porque você é um fracassado. Você não tem câncer porque você é um
fracassado. O diabetes tipo 1, né?
Então é legal que isso é uma coisa que eu particularmente também não tinha parado para pensar. Quando você vê que existe todo um ambiente que quase que invariavelmente você, consciente ou não, chega lá, olha, não é falta de força, de motivação, não.
O sujeito é uma vítima, né?
Exato. Então assim, por outro lado, como a gente já comentou aqui, não é romantizar a obesidade. Tem riscos super importantes que precisam ser levados a sério.
Ô professor, pra gente, mais uma curiosidade aí, na esteira desses fatos, como dizem os jornalistas hoje em dia, esses medicamentos recentes, as canetas e etc, os Empic e os mais novos aí, eu nem sei em que geração já tá, todo mês saiu uma coisa nova, eles atuam em mecanismos centrais que tem relação com adicção para ter esse efeito gigantesco, ou é só não sei se eu posso dizer isso, só metabólico, periférico.
Ah, tá chegando lá também para redução desse tônus hedônico. É incrível, assim, ó.
Porque eu já vi algumas coisas relacionadas com álcool. Pessoas que consomem álcool, parece ter estudos que o Ozempic reduz a adicção no álcool.
Até depressão.
Que doideira, cara.
É assim, ó. O que acontece? Esse livro ele foi escrito no momento em que ainda não tinha semaglutida. Semaglutida aí, para quem obviamente sabe, é o princípio ativo que está no Ozempic. Aí depois veio a tirzepatida, que contempla o agonista do receptor de GLP-1, mas do GIP, né? Peptídeo gástrico inibitório. E agora está chegando a rotatrutida, que é um triplo agonismo. Está entrando também agonismo de receptor de glucagon. Tem cagricema, que é agonismo da cagrilintida, que é uma molécula que mimetiza a amilina, que a gente discutiu aqui com o Maurício, né? Que já está no nível à frente da pranlintida, combinada com semaglutida. Bom, todas essas formulações, eu só passei por elas para dizer, elas estão explicando o PIB da Noruega. Exatamente. Explodido 4 vezes o que era há pouquinho tempo. E a Lilly agora, que é a concorrente norte-americana, está subindo aí, né? Se não me engano, a Monjaro é da Lilly, que é a tirzepatida. Esen, tem se dado agora uma oportunidade para a pessoa com obesidade de conseguir um tratamento farmacológico complementar muito eficiente.
Nossa, tamanho de efeito enorme, né?
Só que eu vou deixar bem claro, né? Isso, se você ouvir clínicos sérios, eles vão dizer, é um tratamento complementar. A pessoa ela tem que entender que precisa fazer reorganização de estilo de vida. É um reprocesso de vida. Você tem que rever hábitos e você precisa de fato. Só que assim, as pessoas tentavam fazer essas revisões e não conseguiam. A medicação está dando essa oportunidade de se perder peso. E ao perder peso, você trazer os benefícios metabólicos que, por sua vez, também influenciam sobre os desfechos neurais. Então, é tudo aparentemente muito positivo. Agora, tem alguns poréns. A pessoa, ela precisa... Pessoal, tem que ter acompanhamento médico. Médico experiente. Eu diria endocrinologistas, né? Que vão saber lidar bem com isso, de preferência. Tem que estar ciente de que há efeitos adversos. Um dos riscos, embora pequenos, mas não é para desestimular a busca, é para estimular o acompanhamento médico. É risco de pancreatite, de fato. Né? E tem que lembrar que muito provavelmente é para o resto da vida.
Pois é, essa era a minha próxima pergunta. Porque como é recente ainda... A gente tem alguma coisa de follow-up que a pessoa consegue... Os médicos que eu conversei... São dois pontos aqui, professor. Uhum. Inclusive, eu já deixo aqui o convite público aberto para a gente fazer um episódio um dia com o Lincoln, que é um nutricionista, mora aqui em Floripa. Ele tem recebido pacientes que utilizam esses medicamentos, mas não fazem a dieta. E aí comem M&M, comem... Os caras com a unha quebrada, com o lábio sangrando, eles estão desnutridos.
Exatamente.
Comendo tudo que a gente falou dos alimentos ultraprocessados. Isso. Como não tem nutrientes, mas tem caloria e eles comem aquilo porque não tem fome, e dá pra comer muito, eles ficam... Eles compensam o prazer hedônico com aquilo ali, mas não tem... E aí chega com o cabelo quebradiço, as mulheres com unha quebrada, assustador, os caras estão desnutridos. E o segundo ponto que eu queria que o senhor comentasse, esse é o primeiro, tá? Essa desnutrição aí. O segundo ponto que eu queria que você comentasse é... Pelo que eu converso com os médicos e com os nutricionistas que acompanham pacientes que utilizam essas canetas, eles não veem por hora... É difícil o paciente tirar, né? Porque a fome vai voltar.
Exatamente. Tem algum... Bom, vamos lá. Tá aqui no livro também. Eu tentei fazer umas anotações aqui. Deixa só para não me perder.
Não, fica à vontade.
Olha só, vou começar por esse aqui. Nenhuma cirurgia de estômago ou nenhuma farmacologia que atue no metabolismo está curando o vício. Bom, daqui a pouquinho pode ser que essas canetas estejam atuando ali indiretamente, tomara, tá bom? Mas vamos ficar na bariátrica? A pessoa perde peso. Só que ela não tratou, digamos, o aspecto comportamental. Ela fez uma correção anatômica, estrutural, biológica, mas não se trabalhou o aspecto comportamental, que é o que a levou àquela condição. Então, as canetas emagrecedoras, elas seriam equivalentes a um jejum farmacológico.
É isso aí, exatamente.
Você tem o jejum cirúrgico, que são as bariátricas, o jejum farmacológico, que é poderosíssimo mesmo, né? 25% de perda de peso é muita coisa, bicho. Uma pessoa com, né, sei lá, 150 quilos está perdendo quase 37 quilos.
É, e tira ela de um risco de infarto e coisas
importantíssimas. Só que pessoas com obesidade, 135 quilos, chegaram a 82. Assim, às vésperas de ter que amputar o pé com a low carb. Então, por isso que é importante lembrar que existe essa ferramenta. Tá? É muito importante. E o que acontece, Eslin, isso eu comentei também no episódio 1, vou reforçar. Tem que trazer o exercício. E não necessariamente o aeróbico. Aqui é a musculação mesmo. Por quê? Em torno de 20 a 30% dessa massa corpórea perdida com essas canetas é músculo. Que já está, de certa forma, debilitado nas pessoas com obesidade e precisam ser recuperados. Eles são vitais. Então, é muito importante repensar hábitos e tem a desnutrição do ponto de vista de micronutrientes. Porque uma bariatria, por exemplo, a pessoa ela tem que suplementar determinadas vitaminas, né? Tem que ter acompanhamento periódico. É, então, assim, eu já conheci algumas pessoas que fizeram interrupção e reganharam peso. Você conversa com clínicos, eles vão dizer isso também. Então, certamente, devem ter os follow-ups aí, mas é como uma... Porque, de novo, se você não trabalha o comportamento, você não curou o problema. Então, a farmacologia, tão logo ela seja retirada, o comportamento ele está lá. Por isso que essa pessoa que entende, e eu gosto de dizer isso até para quem tem diabetes tipo 1, cuidado com a quantidade de carboidrato que ingere, fazendo aquela ideia assim, ah, eu corrijo com insulina, então eu posso comer uma caixa de bombom.
É, sim, claro.
Consegue. Uhum. Mas nutricionalmente você está falhando naquilo que você está entregando. E esse indivíduo ele pode desenvolver obesidade e todas as comorbidades do tipo 2 também. Uhum. Né? Então, é isso, Wesley. Até onde eu tenho lido e ouvido é para o resto da vida, a não ser que cheguem moléculas novas e consigam fazer algo um pouco mais robusto.
E aqueles sujeitos que conseguirem criar camadas sedimentares, mnemônicas de experiências no cérebro e construírem novas formas de viver a vida, pode ser que consigam desmamar com o
exatamente
tempo e ter a vida saudável ali, né, continuar.
Tem um livro interessante, chama Dieta TNT, do autor que também é da linha do low carb, chama Jeff Volek. O Maurício que me indicou também. Ele vai trabalhar dois aspectos interessantes. E tem um autor aqui também que fala um pouco disso. Ele vai dizer assim, troque o conceito de perda de peso por composição corporal. Às vezes você até não perdeu tanto, mas você melhorou a proporção de massa magra em relação ao que você tinha antes e da massa adiposa. Isso, de fato, é interessante. E lembrando que o músculo ele tem uma configuração endócrina super relevante, assim como o tecido adiposo, em estados em que esse balanço ele está mais próximo do eutrófico, vamos chamar assim. Né? E um outro ponto muito importante aqui, pessoal, é entender que não se trata apenas de aspectos metabólicos. Então veja bem, pode melhorar o teu humor, melhorar o teu sono, melhorar a tua relação com a ansiedade.
Libido.
Tudo. Então assim, perceba, é só vantagem. Né? Então é importante trabalhar com essas perspectivas aí também.
Como é que estamos lá no laboratório, professor?
Opa! Essa é a parte...
Como é que está fazer ciência no Brasil, hein? Caiu algum ar-condicionado lá?
Olha, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu consegui um recurso pela primeira vez aí, volumoso. Fiquei bem, bem feliz aí, tá? Mas eu tô tendo que redesenhar essa proposta porque eu não tô conseguindo, por exemplo, instalar uma tomada no laboratório.
Porque o recurso não prevê isso?
Não, eu vou explicar. Eu mesmo vou fazer a instalação da tomada, porque para você colocar uma tomada numa parede, você precisa ter uma autorização, né? Do ponto de vista assim, institucional. Aí você tem que passar por trâmites, falar com engenheiros e ter autorização para dizerem onde, como e quando você pode colocar aquela tomada.
Muito bom.
Já tô indo para 4 meses que eu tô esperando esse retorno.
Cara, isso aí é a burocratização do serviço público.
E eu tô
público,
com recurso, cara. Vou chamar um eletricista para fazer, então não vai ser nada negligenciado assim, né? E o outro é assim, eu precisava trazer um adenovírus da Alemanha para cá, porque essa minha colaboradora...
Que era doado.
Isso. Pô,
não era comprado, não
isso,
era, não.
Faz parte da proposta, isso foi aprovado, né? Tá por escrito lá que a gente tentaria trazer esse adenovírus. Eu estou pedindo agora a reorganização do plano de trabalho, porque ela consegue mandar isso para outros países pela carta, assim, um envelope. Beleza? E tem lá uma carta onde ela afirma que não é tóxico, não tem risco à saúde e tudo certo. O que ela está falando tem validade, até porque se acontecer alguma coisa, ela tem que responder por aquilo. Uhum. Então ela manda para o Canadá, para a Inglaterra e para o Japão. A gente achou que para cá ia ser tranquilo. O manual de importação... São 106 páginas. E ó, um detalhe. O reitor tem que ser responsável.
Puta que pariu, cara.
Você acha que eu vou chegar no atual reitor da UFSC, que é muito preocupado com pesquisa, e falar, viu, você tem que assinar aqui, ó.
Muito bom.
Pra eu receber o adenovírus.
Caramba. Não, eu lembro uma vez, cara. Eu nunca esqueço. Eu lembro uma vez que tava acontecendo uma reunião onde tinham, sei lá, 25 doutores, tipo o professor Alex aqui, pessoal. Imagina 25 dele. Só que cada um, ele aqui no caso é metabolismo e especialista em diabetes, mas imagina 25 cópias deles com outras especialidades. Câncer, comportamento, um monte de coisa. E passaram-se 5 horas quase discutindo quem que ia usar cada espaço no freezer. É realmente um bom uso do cérebro de vocês, né?
É inacreditável.
E aí agora você está 4 meses usando o seu cérebro precioso que sabe pra caramba de um assunto para deliberar uma tomada.
É frustrante, né? Para dizer o mínimo.
Mas que pesquisa que você está... Qual que são as linhas lá, professor?
Hoje, então de 2 anos para cá, o que, que eu comecei a... Nós começamos a explorar. Estou com um pessoal bacana lá no laboratório. A gente está explorando um modelo de intervenção do sono precoce.
Olha só.
A ideia é o seguinte, tá? Você vai ter a tua menininha aí daqui a pouquinho... Suponha que você e a tua esposa fossem CLTs e tivessem tivessem que entrar no trabalho, sei lá, às 8 da manhã. Pô, para você estar no trabalho às 8 da manhã, não há opção, você e a sua esposa ambos trabalham. Supondo que vocês consigam deixar a criança às 7h30 na escolinha para ter 30 minutos de trânsito, isso considerando que você vive perto da escola e do trabalho, tudo bem? Você precisou preparar essa criança, sei lá, umas 7 da manhã? Bom, esse bebê que está ali com 6 meses de vida, vamos falar 7, depois dos 6 meses de licença maternidade, ele precisa ainda de 14 a 16 horas de sono diário. Quando você interrompe esse processo, o bebê, a criança, até pode dormir ali no carro, chegar na escolinha e dormir mais um pouquinho, mas você fragmentou esse processo, né? E isso eu tirei daquele livro, Porque Nós Dormimos, do Matthew Walker. Né? Ele dizia algo disso lá. Eu falei, cara, tem que estudar isso daí. Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente pega o animal no pós-desmame, você sabe lá, 21 dias de vida. Né? Por que eu não começo antes? Porque aí tem relação com o cuidado materno. Uhum. Então, quero pelo menos
sugeria
sair
muito
desse momento aí. A gente trabalha com método de plataformas. Então, o animal ele fica numa plataforminha, como se fosse isso aqui. Aí tem água embaixo. Se ele consegue fazer o sono não REM, né, que ele não perde a parte motora, quando ele entra no REM, ele, o supraquiasmático inibe toda a atividade motora, ele tomba e aí ele volta, porque ele não fica na água. Né? Então a gente está fazendo isso.
Ele acorda.
Isso, ele retoma, volta para a plataforma e ele aprende. Então ele fica lá. Né? Ele até às vezes consegue dar umas piscadinhas assim, mas, enfim, ele está tendo uma, a gente chama de perturbação do sono. Por quê? Porque no modelo animal, o que a gente faz? A gente antecipa o despertar. Como as luzes apagam às 18 horas, o escuro para o animal é a fase ativa. Então, é como se estivesse acordando. A gente pega, a gente está agora padronizando, né? Fazendo uma intervenção de 1 hora antes, às 15 horas, né? Desculpa, às 17 horas, e a gente está fazendo outro começando às 15 horas. Então a gente antecipa mais ou menos, uhum. E por 2 semanas, para ver se isso tem algum impacto já imediato. Conseguimos colocar metabolômica, está dando uma avançada, tal, está muito interessante, e já vimos algum prejuízo sexo específico. Muito sutil, em fêmeas. Tá? Então, estamos dizendo a seguinte mensagem: despertar para essa rotina pode ter um impacto metabólico no curto prazo. Só que os animais jovens, eles são muito resilientes, como nós também. A criança, ela não tem normalmente os desfechos clínicos do adulto. Uhum. Você tem que puxar muito, levar muito para, né, para o insulto ali. Então a gente começou um agora, que é um doutorado, que a gente tem tempo suficiente, que a gente vai juntar essa perturbação do sono precoce na infância, mais obesidade, com restrição do tamanho da ninhada. É um modelo bem simples, que você reduz a 3 animais por progenitora, eles não têm competição por amamentação, lactação, então eles crescem mais. Uhum. Né?
Interessante.
É. Então, e o que a gente quer saber? A gente vai prolongar para 1 mês essa intervenção e a gente quer ver lá na vida adulta. Então, como é que é esse adulto que na sua infância passou por essa intervenção no seu ciclo de sono e ainda tinha obesidade?
Que legal.
Que é uma coisa super comum hoje, uhum, você, né, infelizmente, ver crianças aí com obesidade e sobrepeso. Então essa é uma linha que a gente está trabalhando. E uma segunda linha que a gente está explorando agora aí também é um pouco, olha que bacana, o risco da dupla má nutrição. Em parceria com a Unicamp, professor Everardo, a gente quer saber se isso aumenta a predisposição ao transtorno do espectro de autismo, né? Com as ferramentas que a gente consegue trabalhar em animal, passando por uma dieta hipoproteica, que é muito comum em, digamos, populações vulneráveis que não têm acesso a proteínas. Mas depois, o que acontece? Esse jovem, né, pensando nesse filho que cresceu, ele vai ter acesso a alimento farto, ultraprocessado. Mas continua sendo uma má nutrição. Então, uhum, a gente vai migrar para a hiperlipídica, que nos roedores é o modelo que mimetiza, né, esse desbalanço. Então, eu faço hipoproteica, vou com a hiperlipídica, ele vai desenvolver obesidade. Eu quero saber se os filhos dessas camundongas desenvolverão algo equivalente ao transtorno de espectro de autismo. E por fim, um outro aí que a gente conseguiu agora, com esse recurso, dar início aí à cultura de ilhotas pancreáticas.
Que legal. Então
a gente vai ter uma sala de cultura, onde a gente pretende investigar aí o efeito de um gás transmissor que chama sulfeto de hidrogênio, H2S. Como um agente protetor aí de processos pró-apoptóticos e que levam à redução da viabilidade de ilhotas. Então, tá bacana, um grupo muito coeso, pessoal muito, muito dedicado.
Bacana.
Essa é a parte que me motiva a estar lá.
Legal,
as pessoas que estão comigo ali no dia a dia.
E olha que legal investigar esses experimentos, né? Fazer experimentos com sono, bacana pra caramba. E como é que tá, se o pessoal aqui quiser te procurar, você tem, além das atividades na universidade, sim, né? Você tem alguma outra linha que o pessoal pode, sei lá, te acionar?
Eu vou dizer assim que eu devo a você isso, hein? Porque você sempre me estimulou, nos estimulou, né? Desde sempre. E a gente tem uma resistência muito grande, porque como a gente tem dedicação exclusiva na universidade, você não pode ter uma atividade regular complementar. Mas aí eu decidi tomar 2 caminhos, por provocações que, mais uma vez, eu agradeço aqui, né, de vocês terem trazido para a gente, essa possibilidade de você conversar mais com a comunidade. Quer um exemplo, cara? Eu estou ali na pós-graduação, oferecendo esse conteúdo aqui de 60 horas, com muita profundidade, contato olho no olho, e eu tenho ali, às vezes, 4 pessoas comigo.
Eu lembro uma disciplina que eu fiz, eram 7, né?
Então, assim, tudo bem. É o que tem lá. Eu entrego o meu melhor para essas 4 pessoas. E eu percebi que, de fato, está fazendo sentido abrir esse leque e, digamos, se comunicar com um público externo. Não é fácil, porque falta tempo, realmente. Né? Mas eu comecei recentemente a dar uma atualizadinha no perfil do Instagram. E aí eu falei, eu vou experimentar. É frustrante, né? Tem lá 9 curtidas, 8, um comentário que é de um colega. Então,
meu início foi assim também, professor.
É tudo que a gente sabe.
Sabe, mas... qual que foi a minha primeira live, o público? 14 pessoas.
É.
E um era minha mãe.
Eu tô tentando trabalhar com 3 frentes ali que no meu time, né? Então, um é compartilhar insights de livros. Eu tô com lá o Gente Ultraprocessada, que já tá no Insight 5. Compartilhar alguns achados, né? De jornais assim, confiáveis e renomados. Até ontem eu soltei um ali para mostrar como que os casais impactam um ao outro quando um tem uma doença, qual a importância ou a fraqueza quando você tem o suporte ou não num casal, diabetes, por exemplo. Uma terceira frente ali dos posts vai ser algo mais na área didática, instrutivo, educativo. E eu não consigo aparecer muito. Eu percebo que quando tem o rosto, uma coisa pessoal, dá lá 100 curtidas, eu ponho um texto, tem 5. Então, estou tentando sentir isso. E estou fazendo uns recortes desse podcast aqui com a sua autorização. Para ver se, né, dá uma moral para mim aí, né? E essa é uma linha. Do ponto de vista de, agora sim, algo mais a serviço, eu consigo fazer esporadicamente. Ah, uma pessoa eventualmente gostaria de me chamar para uma palestra, num evento. É possível, né? Pagando. Uhum. Eu consigo fazer o acerto de contas com a universidade sem nenhum problema.
Ah, se tiver um médico aqui, ele vai dar um congresso sobre nutrição, ele pode te
acionar. Cara, eu gostei desse assunto, Alex. Vê lá o que você consegue trazer para a gente com o teu linguajar, tal, tal. Vamos acertar. Te acerto aí passagem, ou se for por videoconferência, legal, qual que vai ser o teu valuation aí e tal. Não dá para acertar, tá? É, tem que emitir nota fiscal, então é um pouquinho mais trabalhoso. Cursos, dá para considerar. Se eu conseguisse juntar lá 30, 40, 50 graduandos, falar, ó, a gente vai fechar um dia síncrono para daqui 2 meses. Inclusive, se alguém tiver interesse, escreve aí, a gente pode organizar, né? Curso de 8 horas, 2 manhãs, 2 sábados, é possível também. E uma coisa que eu vou lançar, se eu conseguir o ano que vem, isso aqui é em primeira mão, que eu falei que eu ia te pegar de surpresa. não é tentando te imitar, não. Faz anos que eu gostaria de fazer isso. Eu quero começar a escrever livros.
Legal.
Então eu estou pensando, a princípio, em trabalhar com o mesmo conteúdo para 2 públicos. Eu quero começar com um livro que eu vou trabalhar basicamente tudo que eu sei, vou tentar, né, para um público leigo.
Bacana.
Entendeu? Para ele entender o que acontece desde o momento que eu tenho um hormônio batendo numa célula, interagindo com o receptor, até aqui, o momento em que a célula beta parou de secretar a insulina. E um segundo seria mais para pós-graduando mesmo, mais robusto.
Legal.
Tá? E eu tenho ideias aí para uns 5, 6 livros, se legal, der certo. E se eu conseguir, vou acertar aqui, ó, será que eu consigo arrancar do homem aqui? Se eu conseguir escrever o primeiro, eu vou te convidar para você prefaciar.
Maravilha. Tá, entendeu? Fechado o negócio.
Especialmente esse aí que é para um público mais leigo, fechado, porque esse fala, cara, fez sentido, não fez, vambora, me ajuda a divulgar.
Fechado, fechado.
Então é isso, pessoal, E a parte científica está tudo certo lá. Quem quiser entrar em contato também, estarei sempre disponível. O Instagram, agora eu mudei um pouquinho. Não é mais só Alex Rafache, embora se digitar lá vai aparecer. Ficou prof, né? prof.alexrafache.
Legal.
E montei um canalzinho no Instagram, no YouTube, que eu tinha um tempão, na verdade. Nunca tinha rodado muita coisa lá. Que é a mesma coisa, @prof.alexrafache.
Legal.
Vamos ver se eu consigo aí.
Maravilha.
Um tempinho melhorar um pouco essa performance aí com o público. Tá?
Pessoal, sigam o professor Alex lá no Instagram, deixem um like aqui nesse episódio para o YouTube recomendar para a turma, indique aí no seu grupo da família, mande para a galera. Qualquer coisa que precisar contatar ele, pode mandar na DM no Instagram, acho que você consegue um contato melhor lá, ele fica de olho. Professor, obrigado mais uma vez aí pelo nosso episódio maravilhoso, vamos fazer mais alguns aí para frente, trocar mais ideia. Inscreva-se aqui no canal, galera, cupom Wesley no site da Probiótica e é isso. Obrigado pela sua atenção.